Muito boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, dar as boas-vindas também à Sra. Secretária de Estado, Sra. Fernanda Rolo, e a todos aqueles que vos acompanham, e dar início a esta audição, que é, acho que já é a terceira audição que nós temos. Dizer que infelizmente eu vou ter que sair por volta das 5, mas que a deputada Margarida Mano, nossa vice-presidente, aceitou presidir ao fim da reunião. Eu passava desde já a palavra ao Partido Socialista para fazer a sua primeira intervenção.
Sou eu.
5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, e gostava de salientar no início desta audição a tranquilidade que reina na comunidade científica relativamente à implementação das políticas científicas, e por isso gostava de o saudar, Sr. Ministro, pelo diálogo que tem estabelecido com a comunidade científica e a forma como tem implicado esta mesma comunidade através de auscultações diversas, das quais nos tem dado conta, na definição das políticas e dos projetos. Esta tranquilidade é seguramente tradutora da estabilidade que voltou a ser introduzida no setor, quer ao nível dos cientistas, dos investigadores, também da comunidade dos bolseiros, bem como, e não posso deixar de o referir, do funcionamento da FCT, uma instituição de grande prestígio que vinha sendo contestada e que garante um trabalho de grande rigor e exigência, e, portanto, é muito importante que esta estabilidade se garanta para o desenvolvimento desse trabalho. O clima é hoje de confiança e de esperança na recuperação, quer do sistema científico e tecnológico nacional, quer no diálogo também entre o ensino superior, o conhecimento e as empresas, e é bom para o avanço da ciência e também para o desenvolvimento da nossa economia. Eu tenho dois temas que gostaria de abordar. O primeiro diz respeito ao emprego científico e ao programa de estímulo ao emprego científico. Nós vínhamos de uma situação de grande precariedade ao nível do trabalho científico, onde os investigadores se sujeitavam a bolsas sucessivas sem nenhuma garantia de estabilidade, mesmo ao nível do desenvolvimento dos projetos, para já não dizer também as implicações que tudo isso traria na definição das suas carreiras e das suas próprias vidas. Portanto, vivíamos situações de falsas bolsas, tantas vezes aqui denunciadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que encobriam, de forma indiscutível, um trabalho científico de grande exigência e que era feito em condições de grande precariedade. Portanto, o Sr. Ministro, neste momento, com o programa Estímulo ao Emprego Científico, vai voltar a garantir a dignidade que o trabalho científico merece. E, portanto, gostávamos de o saudar pelas negociações que estão em curso com os 6 sindicatos e federações sindicais, para a regulação do emprego científico e para a preparação do decreto-lei que cria o emprego ao estímulo científico, que prevê a abertura dos primeiros concursos de contratação científica já em setembro deste ano e cujo objetivo é, desde logo, estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento, mas também promover o rejuvenescimento, e também tínhamos dado conta de que esta ausência de rejuvenescimento não era saudável para o desenvolvimento científico, dizia eu, promover o rejuvenescimento dos investigadores, das instituições científicas e do ensino superior e esta substituição progressiva das bolsas de pós-doc por contratos científicos em condições dignas de trabalho. E a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é se está prevista alguma distribuição destes contratos científicos por áreas de conhecimento. Nós sabemos que na anterior governação houve áreas que foram muito fustigadas, nomeadamente as ciências sociais e as humanistas, e eu gostaria de lhe perguntar se não é que tenha que ser dada prioridade a estas áreas, mas também não têm que ser prejudicadas na distribuição dos apoios em curso. Uma segunda área, o Sr. Ministro tem visitado os institutos politécnicos e eu gostaria de introduzir este tema, o estímulo e valorização do ensino politécnico através também do programa anunciado de estímulo à investigação nos institutos politécnicos para estimular a investigação baseada na prática, com o objetivo de definir programas mobilizadores entre as instituições do ensino superior e as empresas, de promover a diversidade de funcionamento das unidades de investigação e desenvolvimento e de valorizar a investigação científica nas áreas mais práticas, identificando desafios, projetos e parcerias industriais concretas, nomeadamente um conjunto de oportunidades para o futuro. Ou seja, valorizar a investigação prática sem prejuízo da fundamental e reconhecer a diversidade dos níveis de investigação que devem ser promovidos. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é de que modo esta articulação com as empresas pode apoiar os programas doutorais de cariz mais prático, no que diz respeito às áreas tecnológicas e a outras áreas da tecnologia da saúde, entre muitas outras, e envolver e estimular o tecido empresarial para o desenvolvimento da economia. E se é possível prever o impacto desse estímulo no modelo de desenvolvimento mais sustentável do conhecimento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço ter-se mantido rigorosamente dentro do tempo. As minhas felicitações. E passava desde já a palavra ao Sr. Ministro para, também na medida do possível, nas mesmas limitações de tempo, dar resposta à Sra. Deputada.
Acho que vai ser difícil competir com a deputada Elsa exatamente nos 5 minutos exatos, mas vou tentar ser tão preciso quanto for possível e, antes de mais, agradeço mais uma disponibilidade para, em diálogo, debatermos o estádio de desenvolvimento das políticas públicas de ciência, tecnologia e ensino superior. Eu gostaria de focar no primeiro ponto. Obviamente, a nossa principal estratégia tem sido restabelecer um ambiente de confiança no próprio sistema. Isso, obviamente, como já foi aqui bem debatido, passou por um debate muito construtivo com a lei do orçamento, que veio finalmente libertar a possibilidade de contratação nas instituições de ensino superior público. Mas, obviamente, também nos tem empolgado, para além da confiança no sistema e no diálogo, a necessidade de estimular o crescimento do sistema, porque todos nós temos uma ambição, que é convergir para a Europa após 5 anos de termos divergido sistematicamente. Nesse sentido, gostaria também de apresentar ao Parlamento que, com dados recentes, a 31 de maio, conseguimos já aumentar a execução da Fundação para a Ciência e Tecnologia em cerca de 4%, e por isso estamos numa execução particularmente importante face ao período anónimo, ao período homólogo em 2015. Até 31 de maio de 2016 tinham sido executados 154 milhões de euros, comparados com 147 a 31 de maio. Foram também abertos um conjunto de concursos, sobretudo para estimular os cursos, as formações curtas de orientação vocacional e profissional no ensino politécnico, quer para equipamentos, quer para o funcionamento dos cursos. Foram reposto o pagamento em atraso de todas as bolsas associadas ao programa Mais Superior e foi concluído, naturalmente, o sucesso de termos aumentado o número de bolsas da Ação Social este ano. E foi aberto, finalmente, o concurso das infraestruturas científicas inseridas no roteiro para a ciência e tecnologia. Foi ainda aberto, no âmbito do programa Compete, o concurso, que está aberto até setembro, para grandes programas mobilizadores, entre 3 e 10 milhões de euros, para períodos que podem variar até 3 a 4 anos e que, obviamente, vão sobretudo estimular a cooperação entre o sistema científico e tecnológico, quer em associação com instituições universitárias, quer politécnicas, públicas e privadas, e as empresas em particular, e neste momento a Agência Nacional de Inovação, juntamente com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, está a desenvolver um programa específico de divulgação em vários setores empresariais. Mas, de facto, aquilo que mais nos tem preocupado nestes últimos 6 meses foi desenhar, dialogar, ou dialogar para desenhar um programa de estímulo ao emprego científico que, por um lado, venha certamente ter em conta o ambiente de restrições orçamentais e de crescente exigência orçamental em que vivemos, mas, ao mesmo tempo, que nos aproxime convergir para a Europa. Trata-se de revogar o chamado regime que impôs o investigador FCT, sobretudo ao nível da avaliação, de uma forma que possamos certamente consagrar não todas as áreas do conhecimento, mas também dar ênfase, não apenas a indicadores de base quantitativa, mas sobretudo abrir o diálogo nas instituições sobre o conteúdo daquilo que é a atividade mais relevante ao nível pós-doutoral e certamente de uma forma que venha claramente a consagrar as bolsas de pós-doutoramento para os períodos de formação pós-doutoral, teoricamente ou mesmo na prática, que se devem estender até 2-3 anos e começar a consagrar de uma forma efetiva os chamados regimes contratuais para os investigadores em pós-doutoramento. Uma das principais críticas ao sistema português no contexto europeu era o gap exagerado entre o financiamento de uma bolsa de pós-doutoramento e o primeiro contrato de investigador do doutorado. Este novo regime, que foi bastante discutido com as instituições em sede do governo e que neste momento, desde a semana passada, está em discussão e em negociação sindical. Eu deixo uma cópia ao Sr. Presidente para o poder certamente divulgar aos deputados. Vem, portanto, abrir um novo regime jurídico de emprego científico e, após o processo de negociação sindical, esperamos que venhamos a aprová-lo na especialidade em sede do Governo para podermos abrir, ainda no âmbito da Fundação para a Ciência e Tecnologia, um contrato, um programa, ainda em setembro, para financiar este regime, juntamente com os programas mobilizadores já abertos que vão também financiar a instituições e arranjos colaborativos entre o setor público e privado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Acho que é a deputada Margarida Mano que vai fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Claros colegas deputados. Gostávamos de aproveitar esta audição para pedir ao Sr. Ministro que informe o Parlamento do ponto de situação do trabalho que está a ser desenvolvido pelos grupos de trabalho criados pelo Ministério. Antes, contudo, eu não posso deixar de repetir uma vez mais a questão que tem merecido alguma preocupação da nossa parte, pelo menos em todas as audições eu tenho aflorado e que infelizmente não se encontra resolvida e que tem a ver com o subfinanciamento dos 8 milhões do Orçamento de Estado, a que esta ausência do reforço da reposição dos vencimentos. Uma vez que as instituições de ensino superior não receberam ainda os reforços devidos relativos à reposição de vencimentos, funcionam com base na antecipação do Odécimos, o que significa que este mês algumas instituições estão já a funcionar com o orçamento de novembro. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro quando é que prevê que sejam transferidas os valores e qual é o montante das necessidades identificadas, sendo certo que um relatório do Grupo de Monitorização de Controlo Orçamental das Instituições de Ensino Superior identifica necessidades líquidas, sem a reposição e com receitas estimadas que podem naturalmente não ser arrecadadas, de 4,6 milhões de euros, ou seja, como é que o Ministério, no fundo, pensa resolver o problema do déficit orçamental das instituições de ensino superior em causa. Relativamente aos grupos de trabalho, eu começava pelo grupo de trabalho que iniciou a 8 de janeiro, de modernização e valorização do ensino politécnico. O programa tem linhas orientadoras bastante diversas, algumas de difícil compatibilização, parece-nos, sem acréscimo de recursos, e portanto a pergunta que faço é se está previsto financiamento. Também não se conhecem objetivos quantificados a nível do sistema ou das instituições, conhecem-se as linhas programáticas, o calendário e algumas ações, como a Conferência Internacional. Contudo, o Grupo de Trabalho tem a missão de acompanhar e implementar o programa, o que me levantou algumas dúvidas na medida em que a implementação cabe ao Grupo de Trabalho ou cabe às instituições de ensino superior politécnicas. Posso não estar, enfim, a ver bem, mas relativamente a este grupo, a questão que queria colocar tem a ver também com, numa perspectiva de desenvolvimento do território, que de resto valorizada pelo Governo e preconizada no seu programa, a relação entre as instituições de ensino superior e o território é muito importante. E eu pergunto o que é que levou a excluir deste grupo de trabalho Por exemplo, as universidades, olho para as regiões de conhecimento, vejo, por exemplo, a título de exemplo, a Beira Interior, onde estão 3 politécnicos e não está a UBI. Faz sentido falar em região de conhecimento sem a universidade, mas também outros agentes, como as CCDRs, as CIMES, a Associação Nacional de Municípios, outros agentes de trabalho. Da mesma forma, uma questão também, enfim, é o que leva o Ministério a cortar uma prática de muitos anos, de governos anteriores, incluindo onde o Sr. Ministro fez parte, de optar pela não inclusão dos estudantes nos grupos de trabalho, em nenhum deles estão. Sabemos que é esperada a apresentação de um relatório que deverá ser apresentado em janeiro, contudo, 6 meses envolvidos, aquilo que perguntava era se há resultados intercalares que nos possa apresentar e faça sentido. O outro grupo tem a ver com o acesso ao ensino superior, que deve apresentar um relatório com as conclusões até 30 de junho. A 9 dias do prazo final, que informação pode adiantar sobre este tópico? Isto é, o prazo vai ser cumprido ou não? Antevêm-se dificuldades? O Parlamento pode aceder aos resultados de imediato? E, sobretudo, penso que uma questão que preocupará as instituições é em que medida é que o Governo pretende proceder a alterações que tenham impacto já no próximo ano letivo ou no próximo processo concurso 2016-2017 e, se sim, que alterações a ter em vista. Também neste grupo os estudantes não estão presentes e eu pergunto se ainda serão ouvidos nesta fase de redação final. O tema da formação em competências digitais é muito pertinente, naturalmente, e eu pergunto que não temos alguma dificuldade em compreender a exclusão de qualquer elemento do Politécnico. Não são relevantes os contributos deste subsistema para os objetivos do grupo ou não lhe serão aplicadas as melhorias e propostas que venham a sair deste grupo de trabalho? E o mesmo em relação aos estudantes, bem atualizados nas novas tecnologias e nas exigências do mundo moderno, não terão um contributo significativo a dar neste grupo de trabalho? Ainda em resposta a uma pergunta submetida pelo grupo parlamentar do PSD acerca do programa Retomar, o Sr. Ministro, na resposta, passo a citar, disse que se encontra em curso a reorientação do programa, a par do lançamento de medidas direcionadas para o desenvolvimento e o aprofundamento de competências digitais nos jovens em todas as regiões. Fim de citação. Estando já há vários meses o programa Retomar, bem como o Mais Superior, suspensos para avaliação e tendo em consideração esta resposta, a questão colocada é que caminho pensa ou pretende o Governo seguir neste âmbito, pretende substituir estes programas, sim, como, se só o fará no final do grupo de trabalho em 2017, enfim, qual é a visão? Finalmente, vemos com bons olhos o início do funcionamento do Conselho Coordenador do Ensino Superior. Eu peço desculpa, vou já terminar. Gostaríamos de saber o que pretende fazer com o Conselho para a Internacionalização do Ensino Superior. Se pretende pôr em funcionamento ou, pelo contrário, considera que não se justifica. Muito obrigada e peço desculpa ao Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada.
Agradeço a compreensão.
Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço sempre as perguntas oportunas da deputada Maria da Mano e a oportunidade também que nos dá de explicarmos estas várias questões que são muito oportunas. Vamos à primeira questão. Eu não sei se conseguirei ter nos 5 minutos palco para responder de uma forma tão rápida como pôs as perguntas, mas se não responder agora, estou certo que hei de ter oportunidade. Naturalmente que a reposição salarial é algo que está consagrado na lei do orçamento e, portanto, pertence ao normal funcionamento da execução orçamental. O que nós fizemos foi o trabalho de casa num estímulo numa perspectiva de normalidade do funcionamento institucional. Portanto, não há qualquer drama sobre as reposições salariais. Perguntaram-se às instituições, foram questionadas via inspeção o Instituto de Gestão Financeira e ainda na última semana deu-se mais uma reunião, não só a nível governamental, comigo e a Secretaria de Estado e o gabinete do Ministro das Finanças, ou o próprio Ministro das Finanças, mas também e sobretudo entre a Direção-Geral do Orçamento e o Instituto de Gestão Financeira. O valor global da reposição salarial, que foi também comunicado ao Conselho de Reitores e ao Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos, orça cerca de 49 milhões de euros e, portanto, será pago, como em todas as outras instituições da administração pública. Não há qualquer necessidade de considerar uma exceção no ensino superior. E por isso estamos dentro da normalidade necessária e começará a ser pago como for para todo o restante, as restantes instituições de ensino superior. A lei do orçamento, em paralelo a isso, consagra, e pela primeira vez pusemos em execução um grupo de trabalho sobre o controlo da execução orçamental, num debate e num contexto, sobretudo, de criação de confiança nas próprias instituições e, obviamente, também de diálogo. E, por isso, o primeiro relatório, com referência a 31 de maio, foi devidamente submetido para discussão pública, para discussão do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e tem sido alvo de discussões sucessivas entre, mais uma vez, o Grupo e a Direção-Geral do Orçamento. Este trabalho de monitorização permitiu claramente identificar as instituições que em 2015 tinham recorrido à dotação previsional do Ministério das Finanças, como sabemos, num valor de 8 milhões de euros, que na altura não foi feito sem qualquer contacto e discussão em sede do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador. E, portanto, mais uma vez, o que queremos é que o acompanhamento da monitorização seja feito de uma forma sistemática com os conselhos e com o coletivo das instituições. De facto, hoje podemos ter a garantia de uma, não apenas da exigência, mas que a situação está totalmente sob controle, poderíamos dizer, e as instituições que tinham identificado um déficit, que, claro, têm, sobretudo, questões mais delicadas, e penso que a deputada Marida Mano também conhece o relatório, quer a Universidade do Algarve, quer as instituições politécnicas do interior do país, têm sido sistematicamente acompanhadas por um grupo de peritos que hoje têm mostrado que temos uma situação que pode dar-nos a garantia de equilíbrio orçamental até ao final do ano, necessariamente dentro do quadro do orçamento do Ministério. Portanto, estamos, sobretudo, a garantir não apenas o normal funcionamento, mas um regime de confiança acrescida no sistema, em diálogo aberto entre a Direção-Geral do Orçamento, o Instituto de Gestão Financeira e, sobretudo, o coletivo das instituições. Acreditamos que é pela responsabilização desse coletivo que também conseguimos garantir um quadro de maior autonomia às próprias instituições e uma troca sistemática de informação entre as instituições e aquelas que estão ou que tiveram claramente um período de maior restrições financeiras. Sabemos que os problemas não estão todos resolvidos, mas também sabemos que hoje, no quadro do orçamento que nos foi fixado por este Parlamento, temos a situação calma, sob controle e sem qualquer necessidade de recorrer à dotação previsional do Ministério das Finanças até ao final do ano. Ao mesmo tempo, sobretudo nas regiões do interior do país, quer para as universidades, quer para os politécnicos, estamos sistematicamente a recorrer a incentivos comunitários e a estimular o exercício de fundos comunitários, quer ao nível da formação, nomeadamente dos TESPs para os politécnicos, quer através de programas mobilizadores para as instituições universitárias, de uma forma que possamos garantir um quadro de execução orçamental na normalidade. Eu, se me permite, depois responderia às outras perguntas mais tarde.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra, penso que, ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretária de Estado, o resto da equipa ministerial, boa tarde a todos e a todas. Esta audição tem a particularidade de ser, em primeiro lugar, já no fim desta sessão legislativa, mas também no fim de um ano letivo e, portanto...
Sessão legislativa, no início.
Sim, desta que acaba agora em julho, mas também de um ano letivo, com uma nova governação e, portanto, haverá com certeza aqui temas importantes para discutir. E um desses temas é a ver do Bloco de Esquerda a questão da prorrogação do período transitório. Logo no início da legislatura, por volta de fevereiro, foi aprovado em plenário da Assembleia da República um conjunto de projetos de resolução que recomendavam ao Governo a prorrogação do período transitório previsto no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior para a conclusão da obtenção do grau de doutor e a contratação efetiva com o vínculo público dos docentes do Ensino Superior Público. Ora, o próprio Ministério, se não estou enganado, criou uma equipa também que fez um estudo, que fez uma avaliação, um levantamento de todos os casos que este regime transitório não tinha resolvido anteriormente e no final deste ano letivo parece-nos a nós que é premente, que é urgente saber o que fazer agora com esta prorrogação e se realmente o Ministério vai aplicar esta prorrogação ou não e se sim quando, em que moldes e em que períodos, exatamente porque se esta mesma prorrogação não for colocada hoje em cima da mesa, poderemos estar a admitir algumas situações mais difíceis de docentes que não acabaram o doutoramento e que podem agora já em agosto, setembro, outubro, perder o seu posto de trabalho exatamente por isso e, portanto, é também um problema para esses docentes, mas também para o ensino superior, que perde gente capacitada e que já está, no sistema. E, portanto, essa era a primeira questão que lhe queria colocar. Em segundo lugar, queria-lhe colocar também uma questão que é, com certeza, também já do seu conhecimento, foi noticiada nos últimos dias, nas últimas semanas, e que tem a ver diretamente com uma série de contratos que estão a ser celebrados por um conjunto de universidades, desde a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, Évora, etc., e que estão relacionadas com uma atribuição de cargas letivas a docentes convidados que nos parece a nós não cumprem o Estatuto da Carreira Docente Universitária. E, portanto, estamos a falar de situações, por exemplo, em que há 60% de percentagem contratual ficarão, por exemplo, obrigados a 12 horas de aulas por semana, 50% a 10 horas e assim sucessivamente, considerando a componente letiva a 100% de 20 horas letivas semanais. Ora, não se compreende o que é que levou este conjunto de reitorias a optar por atribuir um tão grande número de horas letivas a docentes que, por força das circunstâncias, também já se encontram num regime desfavorecido no plano salarial, a maioria das vezes de forma totalmente involuntária, e a não optar por respeitar o estabelecido para o serviço docente em tempo integral, estabelecendo uma proporcionalidade, como seria de inteira justiça, e tem sido costume, ou seja, e parece-nos a nós, não só pelo acordo que foi assinado no início desta legislatura entre vários partidos que formam hoje a maioria, mas também pela vontade que o Governo já expressou no combate à precariedade, qual é, em primeiro lugar, a posição do Ministério e que procedimentos é que irá tomar para que estes casos de claro abuso laboral sejam combatidos e sejam resolvidos. E em 10 segundos, muito rapidamente, queria-lhe apenas colocar também uma questão ligada ao financiamento dos politécnicos. Já tivemos aqui algumas informações quanto a isso. No entanto, o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer uma série de visitas a vários politécnicos, a reunir com associações académicas, a reunir com as próprias direções dos politécnicos, e há realmente casos em que há um claro subfinanciamento e que precisa de, a nosso ver, ser resolvido, obviamente com uma melhoria da gestão, mas também com uma maior participação da parte do Ministério nessa alocação de verbas. E, portanto, nós estamos hoje a admitir num quadro de subfinanciamento que já vem de trás, precisa, a meu ver, de ser combatido com projetos, com mais financiamento.
Obrigado.
Para o futuro, e gostaria de saber a sua opinião e também a posição do Ministério em relação a estes assuntos. Peço desculpa. Ministro. Pela...
Eu agradeço também ao deputado Luís Monteiro sempre a forma construtiva como põe as questões nesta Assembleia. Eu gostaria de começar pela questão final, porque de verdade já ao longo dos anos, quer fora, quer dentro do Governo, me bati pelo subfinanciamento do ensino superior e se escrevi muito sobre isso quando estava na vida académica, não é agora que vou dizer que é diferente. Claro que nós sabemos que temos um subfinanciamento crónico, que foi, obviamente, alvo de diferentes transformações ao longo do tempo e que temos um percurso grande para percorrer, nomeadamente para aproximação dos níveis médios europeus. E por isso é que estamos sistematicamente a trabalhar com as instituições, com uma ótica de hoje garantir a diversificação das fontes do financiamento. Não é apenas através da dotação do Orçamento de Estado que podemos combater esse subfinanciamento crónico, é cada vez mais pela conjugação de diferentes fontes de financiamento, onde naturalmente os fundos comunitários assumem uma participação também importante, e por isso é que já foram, por exemplo, no caso do ensino politécnico, abertos os concursos para estimular as formações curtas, natureza vocacional e profissional, que, entre muitos outros instrumentos, também têm possibilitado, irão possibilitar ativar mais ações nessa área e melhorando gradualmente o nível de financiamento. Também foi neste sentido que temos também, desde já, orientado o programa de modernização e valorização do ensino politécnico, por um lado, ao lançamento de novas atividades de investigação, e posso desde já dizer que nas próximas duas semanas será aberto um novo concurso para financiamento dos projetos de investigação e desenvolvimento, sobretudo alocado, e obviamente com uma discriminação positiva para o ensino politécnico, para, obviamente, aumentar os níveis de financiamento, consagrando a ligação entre o ensino e a investigação. E já foi aberto há duas semanas atrás os programas mobilizadores de investigação e desenvolvimento tecnológico, os quais têm sido também promovidos no âmbito do ensino politécnico. São passos que estamos certamente a caminhar naquilo que é o combate sistemático e diário ao subfinanciamento do ensino superior, dentro de um quadro de execução orçamental. Deixe-me tocar nas outras duas perguntas críticas. O regime transitório, ou chamado regime transitório, que afeta mais uma vez o ensino politécnico, e é preciso perceber e enquadrar o problema. Este, eu diria, dentro das questões críticas que temos que resolver, é um bom problema, porque é o problema resultado da capacitação do ensino superior politécnico. É o resultado de, em 2006-2007, se ter lançado um programa chamado PROTEC, que felizmente veio a capacitar o corpo docente do ensino politécnico. Hoje basta ir a qualquer politécnico, quer nos centros urbanos, quer no interior do país, e temos uma capacidade particularmente diferente face ao grande número de docentes que se capacitaram, que se especializaram, sobretudo ao nível do doutoramento. Na altura lançou-se um programa para 1.500 de doutorados, e hoje é preciso dizer que estão devidamente integrados no setor politécnico 1.200 desses de doutorados. Agora, temos problemas. Claro que temos problemas, porque os restantes cerca de 300 pessoas estão em situações, alguns dos quais no âmbito do regime, do chamado regime transitório. A primeira fase que foi feita foi de identificação de todas essas pessoas, e ao identificarmos esse processo, que tem sido sistematicamente discutido com os sindicatos, identificaram-se outras pessoas, outros docentes, que não estavam ao abrigo do regime transitório, mas que evidentemente já tinham concluído os seus doutoramentos. A nossa decisão foi dar desde já prioridade à contratação de todos aqueles que já acabaram o doutoramento, e por isso também O programa de estímulo ao emprego científico vem, de certa forma, comatar essa, ou poder facilitar essa contratação. Não resolve o problema das carreiras, mas resolve o problema da contratação e o estímulo à contratação. E temos trabalhado caso a caso com os vários politécnicos, enquanto se resolve um problema que passa, certamente também por uma negociação sindical, de uma solução de socorro a todos os regimes transitórios. Em todo o caso, temos adotado sempre, neste debate, que não é, obviamente, que inclui vários atores, quer as direções dos institutos politécnicos, quer os sindicatos, quer os próprios docentes, em garantir que, por um lado, há condições para terminarem os doutoramentos, todas os docentes, e certamente que não há de transições automáticas, a não ser, obviamente, após a conclusão do doutoramento e, portanto, que toda a carreira pública é feita com base em concursos. Mas, neste momento, temos uma situação que esperamos, durante os próximos meses, se possa vir gradualmente a resolver e agradeço a identificação de todos os casos, porque temos até aqui resolvido os casos pontualmente com todas as instituições até este momento. Depois poderei responder às outras perguntas.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, que eu julgo que será a deputada Ana Rita Bessa.
Julga bem, julga muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Começo por saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, bem como os restantes colegas, Srs. Deputados e Deputadas. E eu, no sentido de dar aqui um fio condutor a esta audição e de a preparar, tomei como referência a intervenção inicial do Sr. Ministro no debate temático do Conselho Nacional de Educação, que teve lugar no dia 8 de junho, e, portanto, é por aí que vou seguir-me. E, desde logo, na página 2, o Sr. Ministro fala de duas das suas prioridades, indicando dois processos distintos que pretende ver concluídos até ao verão. O primeiro tem a ver com a estabilidade do financiamento das instituições do ensino superior, que já aqui falámos um pouco, e o segundo tem a ver com o programa de estímulo ao emprego científico, que também já aqui falámos um pouco. Quanto ao primeiro tema, quanto à estabilidade do financiamento das instituições do ensino superior, o Sr. Ministro propõe um contrato de legislatura para o ensino superior, que é apontado como, e cito, importante para garantir a necessária estabilidade no financiamento ao longo da legislatura. E eu fiquei com dúvidas sobre o que é que isto quer dizer em concreto. O Sr. Ministro já disse aqui que vai contar, por exemplo, com os fundos comunitários para fazer este balanceamento. Pergunto-lhe se vai alterar a fórmula de financiamento em sede de orçamento de Estado ou se, para suprir o já falado subfinanciamento crónico destas instituições, vai sobretudo contar com o aumento das suas receitas próprias. Pergunto-lhe também se está em preparação alguma nova fórmula de financiamento para a distribuição das dotações pelas instituições de ensino superior, se confirma uma ideia que me parece ser do Sr. Ministro, que pretendia que as instituições mais fortes e dinâmicas contribuíssem para o financiamento das restantes durante as execuções orçamentais em caso de dificuldades financeiras das segundas. E pergunto-lhe, por fim, o que significa exatamente esta estabilidade? Significa uma nova fórmula de financiamento garantida para as instituições a 4 anos, independentemente de como evolui e como se executa o orçamento de Estado ao longo desses mesmos 4 anos, está em condições de fazer essa garantia? Em relação à segunda temática, ao seu segundo processo, que tem a ver com o estímulo ao emprego científico, de princípio concordamos com tudo o que de bom se possa fazer em matéria da resolução dos problemas que existem, de facto, no emprego científico. O Sr. Ministro anunciou em 24 de março a passagem de um elevado número de contratos de emprego científico para substituir os atualmente chamados bolseiros de pós-doutoramento. Em todo o caso, não basta, como sabe muito bem, anunciar e, sobretudo, não se podem criar expectativas que depois não se conseguem vir a cumprir. E a verdade é que, 4 meses depois, estamos agora a voltar a este assunto e eu pergunto-lhe novamente que estabilidade pode garantir a estes contratos de emprego. Como é que eles vão ser financiados? Porque eu confesso-me aqui um bocadinho confusa, e é de certeza falha minha, daquilo que li. Se eles são financiados por receitas próprias, então, na verdade, não há aqui grande novidade, a não ser no limite o aliviar da restrição financeira da Lei do Orçamento de Estado, que de resto já estava prevista. Se são financiados por fundos europeus, isso também já podia ser feito. E pergunto-me também, pelo que li, porquê que é chamada a esta discussão a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, porque isso significaria que esta contratação era feita ao abrigo do Orçamento de Estado, mas eu não vejo esta verba inscrita no Orçamento de Estado. E, portanto, fico baralhada como é que vai ser feito este financiamento e, afinal, que tipo de contratos são estes e em que é que se diferem das bolsas anteriores, para além do nome. Fica-me também uma pergunta que não consegui encontrar resposta,
que tem a ver com o que é que exatamente está a ser negociado com as 6 associações sindicais, uma vez que já existe uma carreira de investigação na qual estes doutorados podem ser enquadráveis. E, portanto, exatamente o que é que está a ser, que nova carreira é esta, que contornos tem e porque é que ela é necessária. Finalmente, e para terminar esta primeira intervenção, na página 4, o Sr. Ministro fala da meta 2020 e dos 40% da população entre os 30 e os 34 anos com um grau superior. O Sr. Ministro repete um argumento surpreendente, que já foi, aliás, falado aqui nesta comissão, dizendo que a meta fica mais difícil de atingir por causa da imigração dos diplomados. Eu pergunto-lhe, eu fui ver e não consigo mesmo perceber, significa que a definição foi alterada para diplomados residentes? Porque a meta fala em diplomados. E, portanto, ou foi alterada a designação, ou então eu não percebo porque é que as pessoas não estarem no país significa que elas deixaram de ser diplomadas por essa razão. Nesse contexto, também me parece que há a pergunta, ou que se pode colocar a pergunta reversa, que é, se estamos a considerar para a definição diplomados residentes, então devia haver aqui uma coluna ao lado que devia contabilizar os diplomados estrangeiros que estão em Portugal. Quantos diplomados estrangeiros entre os 30 e 34 anos estão em Portugal? Esse número é ou não relevante para esta nova estatística que entretanto nos aparece? Por outro lado, o Sr. Ministro fala também num decréscimo continuado nas taxas de diplomados com idades entre os 22 e os 30. E eu pergunto, qual é esse decréscimo? Quais é que são os números? Quais é que são as fontes? A que é que se deve? Quando é que isto começou? Porque se fala em pessoas de 30 anos, muito desse decréscimo tem raízes nos governos Sócrates, dos quais o Sr. Ministro fazia parte. E, portanto, parece-me, Sr. Ministro, que estão aqui a confundir-se duas coisas. A verdade é que o sistema de ensino superior está a produzir diplomados e deve estar a fazê-lo bem, porque eles encontram emprego, pelo menos em mobilidade. O problema a existir é de empregabilidade, razão pela qual eles provavelmente não estão cá. A verdade é que a taxa de diplomados tem estado a crescer, estava de facto fixada em 31,5% em 2014, e a pergunta que tenho é só uma. Que políticas efetivas é que o Sr. Ministro vai levar a cabo para chegar aos 40% e, efetivamente, que não sejam artificiais, como no caso dos TESP, que vamos falar mais à frente. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu pensava... estão todos a ultrapassar um bocadinho o tempo que lhes é devido e, portanto, eu vou começar a fazer barulho no... Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela forma como colocou as perguntas e a oportunidade que me dá para esclarecer estes vários aspectos. Comecemos pela primeira pergunta sobre a ambição que temos de dar normalidade e estabilidade ao financiamento. De facto, o que escrevi nesse comunicação que fiz ao Conselho Nacional de Educação, diga-se passagem também na sequência de outras comunicações públicas que o próprio Primeiro-Ministro também já tinha feito, estamos efetivamente a trabalhar com as instituições universitárias e politécnicas num quadro de previsibilidade. E o termo aqui, estabilidade, é sobretudo de previsibilidade do financiamento público ao longo da legislatura, sem alterações radicais, nomeadamente naquilo que é o esquema hoje de distribuição, mas pelo contrário, dando a capacidade às instituições de captarem financiamentos e receitas próprias, sobretudo com recurso a fundos comunitários, quer estruturais, quer outros, que dê essa estabilidade e garantindo, como já o fizemos este ano, que as instituições de ensino superior não são alvos de cativações. Alterando certamente aquilo que foi o passado. E temos trabalhado em estreita colaboração com o Ministério das Finanças para atingir este objetivo, certamente com as instituições, corresponsabilizando também as instituições pelo quadro de exigência orçamental que a todos nos obriga. E, como eu aqui já disse, a possibilidade de termos implementado um grupo de monitorização e controle, por exemplo, já nos facilitou a possibilidade de não consagrar transferências de umas instituições para outras para garantir essa estabilidade na dotação do orçamento de Estado. As instituições percebem o quadro de rigor orçamental a que estamos sujeitos e o que temos é que lhes dar estabilidade no seu funcionamento, obviamente trazendo mais financiamento e dando acesso a mais financiamento e não pondo as instituições umas contra as outras. O que eu aqui já disse desde o primeiro dia, e como está claramente estimulado em sede do programa do Governo, o nosso objetivo não é tocar numa forma que o que faz é dividir para reinar, pondo as instituições umas contra as outras, como foi feito nos últimos anos, mas, pelo contrário, unir as instituições para valorizar o sistema, porque nos interessa é que a população portuguesa, no seu geral, compreenda que estudar é bom, vale a pena estudar, e que o ensino superior e a dignificação das atividades de conhecimento, juntamente, certamente, com a responsabilidade social das próprias instituições, é o único trajeto que podemos seguir, e são as próprias instituições a perceber as dificuldades orçamentais em que vivemos. A segunda questão é muito bem posta. Porquê é que nós precisamos de um regime legal para o emprego científico? Eu agradeço a oportunidade que me dá para explicar. Porque queremos revogar o quadro legal que instituiu o investigador FCT, porque concentrava o financiamento em poucas instituições. E essa era a estratégia com a qual foi feito, concentrar o financiamento, usando, como foi e como tive ainda antes de assumir funções a oportunidade de criticar, usando o desígnio da excelência como uma forma de reduzir e de concentrar o financiamento público. E, portanto, o que queremos é alargar o quadro de emprego científico, reduzindo, sobretudo, aquilo que é o gap entre uma bolsa de pós-doutoramento e o primeiro contrato. E para isso é preciso um regime legal de emprego científico que estimule, à semelhança das melhores práticas internacionais, a prática adotar de, após uma formação pós-doutoral, certamente com uma bolsa, há um regime de emprego aberto a todos e que não é concentrado em poucas instituições. Obviamente que este quadro tem que ser feito também abrindo os critérios de avaliação. E devo já dizer, não apenas no caso do emprego científico, mas também no concurso que já abriu para as bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, já estamos a rever e a usar um quadro regulamentar novo, revisto, com base no grupo de reflexão que criámos para rever todos os regulamentos de avaliação consagrados em sede dos concursos abertos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e, posteriormente, pela Agência Nacional de Inovação e pelos fundos estruturais. E, por isso, é por isso que precisamos de um regime legal novo de emprego científico que revogue o investigador FCT e que abra as possibilidades de emprego científico a mais investigadores que optam pela sua prática científica. Eu tentarei responder às metas mais tarde.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, deputada Ana Virgínia Pereira, que imagino que é quem vai fazer esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Começaria esta minha primeira intervenção com um assunto que nos traz alguma inquietação e que se prende, como aqui também já foi referido, com o regime transitório. O regime transitório visava que os docentes contratados a termo entrassem para a carreira e valorizassem a sua formação e qualificação mediante contratos por tempo indeterminado, quase, caso possuíssem um doutoramento ou, no caso, estarem inscritos ou com candidatura aprovada em 15 de setembro de 2009, concluíssem o doutoramento ou o título especialista até ao fim desse mesmo período transitório, desde que cumprissem os requisitos de tempo de serviço em regime de tempo integral, conforme previsto na lei. Os professores do ensino superior têm direito à dispensa de funções letivas para cumprirem a exigente obrigação profissional de se doutorarem. Porém, as instituições, perante consecutivos cortes de financiamento a que têm sido sujeitas, apenas em alguns casos atribuem reduções parciais ou totais, o que torna muitas vezes a situação incomportável. Ao longo dos anos, o sistema de ensino superior tem sobrevivido à custa da desvalorização social e profissional de centenas de docentes que têm sido sujeitos a sucessivos contratos precários, como se estivessem apenas a satisfazer necessidades transitórias. Consideramos que o recurso ilegal à contratação a termo por 5, 10, 20 e mais anos cria uma situação inaceitável de precariedade e instabilidade laboral. Mais grave se torna esta situação se tiver em conta o conhecido envelhecimento do corpo docente nas instituições. Por iniciativa do PCP, foi aprovada a Resolução 53 de 2016, que prevê o alargamento do regime transitório, garantindo a isenção de propinas e a dispensa de tempo de serviço para a obtenção de grau de doutor, tal como a garantia da contratação efetiva dos docentes com vínculo público, que tenham cumprido o tempo de serviço necessário e que satisfaçam as necessidades permanentes das instituições. Hoje, depois de saber, Sr. Ministro, quando pretende o Governo dar cumprimento a essa resolução da Assembleia da República? Ministro, há ainda muitos professores que preenchem os requisitos para serem vinculados, que respondem a necessidades permanentes nas instituições. E há muito aguardam pela sua vinculação e pelo cumprimento da lei. O que tem o Sr. Ministro a dizer a estes professores? Ainda, Sr. Ministro, uma grande parte dos meios humanos do sistema científico e técnico nacional mantém com a instituição em que desempenham as suas tarefas uma relação baseada no Estatuto de Bolseiros de Investigação. O PCP considera que o recurso de bolseiros de investigação representa objetivamente uma forma de desvalorização do trabalho científico para suprir necessidades permanentes dos laboratórios associados, laboratórios de Estado e instituições de ensino superior público. O PCP defende que a generalização do recrutamento de mão de obra para suprir as necessidades do SCTN passa pela abertura da contratação para as carreiras de técnico investigador, docente ou técnico superior e que esta transição possa ser feita de forma gradual. Nesse sentido, e seguindo o aprovado em orçamento de Estado, foi anunciada a contratação de 400 doutorados a tempo resolutivo para o exercício de atividades de investigação científica. Todavia não se sabe como vai realizar-se ainda esse concurso. Sr. Ministro, qual é o ponto da situação relativamente ao concurso para estes bolseiros? Estão já definidas as condições de contratação destes mesmos bolseiros? Ainda, o PCP considera que as sucessivas alterações do regime jurídico das instituições do ensino superior introduziram profundas e graves transformações no sistema de ensino superior público, designadamente no que corresponde à criação do regime fundacional, que se tem revelado nocivo, segundo o PCP, para estas instituições. Com efeito, com as fundações, abre-se espaço ao financiamento privado das instituições do ensino público e concede-se liberdade de atuarem como uma entidade privada, por exemplo, passam a poder existir contratos individuais de trabalho, ao mesmo tempo que se reduz o número de alunos e de funcionários nos órgãos de gestão e se dá entrada a personalidades de reconhecido mérito, ou seja, os representantes dos grupos económicos. Este regime, pelas facilidades e flexibilidade que garante na gestão financeira, patrimonial e de pessoal, é inseparável do rumo de responsabilização do Estado relativamente ao ensino superior, procurando dissimular décadas de políticas governamentais de desinvestimento e de subfinanciamento das instituições e penhorando um importante fator de desenvolvimento do país. Considera ainda o PCP que o regime fundacional degrada a função docente, menoriza o papel dos corpos académicos face a entidades externas e subjuga as instituições a interesses que lhes são alheios. Sabendo que a Universidade do Porto e a de Braga estão já abrangidas pelo regime fundacional e que a Universidade Nova de Lisboa está em vias de transformar-se em fundação pública com um regime de direito privado, bem como da intenção do Instituto Superior Técnico de Lisboa e do Politécnico de Leiria passarem para este regime, ao qual o PCP se opõe fortemente, gostaríamos, Sr. Ministro, que nos respondesse às seguintes questões. Confirma o Sr. Ministro o interesse do Politécnico de Leiria em transformar-se em fundação? Uma última pergunta relativamente a este tema. Atendendo aos graves e numerosos problemas existentes no ensino superior público, quer ao nível da falta de vinculação de pessoal, da precariedade, do subfinanciamento, da limitação da ação escolar, da degradação das instalações, da falta de equipamentos, acredita mesmo que as fundações são capazes de resolver o problema do ensino superior público? Vou ter de ficar por aqui. Muito obrigada.
Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado mais uma vez e também pela forma franca e direta com que pôs as, sobretudo, duas grandes perguntas que eu tentarei responder tão frontalmente quanto a pergunta foi feita. Obviamente que a precariedade no trabalho é, eventualmente, a nossa principal prioridade, juntamente com a necessidade que hoje urge na sociedade portuguesa de aumentarmos a penetração do ensino superior e de garantirmos a efetiva democratização do ensino superior. Como temos dito, quer eu, quer a Secretária de Estado, sistematicamente nós não temos instituições a mais, temos estudantes a menos, e aquilo que tem sobretudo orientado A nossa ação é em alargar a base social de recrutamento do ensino superior, juntamente com, efetivamente, a dignificação das carreiras científicas e académicas. E por isso é que nos temos, sobretudo, preocupado com esse processo no que diz respeito também ao ensino politécnico. E vê-lo de uma forma construtiva. É valorizando o ensino politécnico na sociedade portuguesa, é estimulando novas atividades, nomeadamente o desenvolvimento de atividades científicas e, em particular, uma prática sistemática de investigação. Podemos também desenvolver, estimular e dignificar o ensino politécnico na sociedade portuguesa. Como eu disse, a questão do regime transitório tem que ser percebida que o grande problema de integração de todas as pessoas que se qualificaram está resolvido. Temos casos pontuais e estamos a trabalhar pontualmente com as instituições e, obviamente, é a nossa principal preocupação garantir não apenas aqueles que estavam legalmente ou administrativamente incluídos no chamado regime transitório, mas todos aqueles que é que conseguiram acabar o doutoramento, que são mais do que os outros. Quanto aos outros que estavam integrados administrativamente no chamado regime transitório, temos dois casos. O primeiro inquérito feito às instituições era perceber se lhes tinham dado ou não, no abrigo da lei, as condições para o término dos doutoramentos e da sua formação. As instituições têm respondido sistematicamente que sim, portanto agora temos que criar um mecanismo individual para identificarmos caso a caso quais são daqueles que tiveram ou não condições efetivas para terminar o seu doutoramento. O que eu lhe posso dizer é que essa tem sido a nossa principal preocupação, sobretudo no contacto direto que temos tido com as instituições e, em particular, com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, com quem nos temos reunido sistematicamente, nomeadamente ao nível da Comissão Permanente, para tratar deste assunto e, obviamente, agradeço todo o vosso envolvimento também na ajuda deste processo, que tem que ser um processo coletivo de resolução daquilo que é a dignificação da carreira docente e de investigação no setor politécnico. Quanto ao emprego científico, penso que é bom clarificar a diferença entre os contratos de investigadores e as bolsas. O sistema de bolsas, quer de doutoramento, quer de pós-doutoramento, está aberto, um novo concurso. Ainda anteontem já estavam registadas cerca de 1.500 candidaturas. Como disse, foi alvo de uma primeira fase de preparação do grupo de reflexão que constituímos para, em colaboração com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, rever todos os documentos de avaliação e as bolsas, nomeadamente as de pós do doutoramento, vão ser reavaliadas, não apenas com novos painéis, mas sobretudo com critérios novos, revistos, voltando a dar ênfase a três critérios essenciais. Por um lado, o currículo do investigador; segundo, as condições de acolhimento; terceiro, o projeto de trabalho, que tinha sido anulado, ou pelo menos os dois últimos tinham sido unificados, e volta-se a dar ênfase sobretudo ao conteúdo e à qualidade do trabalho e não necessariamente apenas a matrizes quantitativas na sua análise. Quanto ao emprego científico, o diploma que eu aqui deixei de entregar e que está neste momento em negociação sindical, esperamos que seja aprovado na especialidade pelo Governo até ao verão, de forma que dê origem à abertura de um novo concurso até setembro para podermos estimular o emprego científico. Deixe-me, contudo, falar também do regime jurídico e aquilo que referiu. Se estamos em acordo em todos os outros pontos, aqui estamos em desacordo. Acredito que as fundações são, à semelhança daquilo que foi em muitos outros zonas e países da Europa, um bom regime para dignificar a coisa pública. E, obviamente, só assim é que o compreendo e só assim é que o podemos compreender, não minorando ou desvalorizando as instituições públicas, mas, pelo contrário, valorizando sempre a instituição pública e o ensino como um bem público. E por isso é que também, entre outras coisas, lançámos uma política nacional de ciência aberta para valorizar o conhecimento como bem público, e a senhora secretária de Estado tem estado particularmente envolvida nesse processo e nesse esforço que temos muito que trabalhar para percorrer na valorização pública do conhecimento, que passa certamente por garantir que as instituições também são vistas como um bem público.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acabámos a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda de questões. E eu passava desde já a palavra à, eu penso que é a Sra. Deputada Inês. Não? Peço desculpa. Sr. Deputado, a Sra. Deputada Susana Amador. Faça favor. São 3 minutos, não são 5.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, estimados colegas. Sr. Ministro, mais uma vez aqui nesta Comissão de Educação e Ciência, também a sua Comissão, muito obrigada pela presença. Nós precisamos, efetivamente, de um ensino superior, inclusivo e justo. E era disso que eu gostaria de falar e colocar uma questão. A promoção da inclusão de pessoas com deficiência é, de facto, um desígnio claro no nosso programa de governo, onde afirmamos que apenas uma sociedade que integra todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial. E é verdade, nós sabemos que as pessoas com deficiência correm perigos agravados de exclusão e temos um conjunto de enquadramentos que nos interpelam a fazer mais e melhor para um ensino superior mais inclusivo. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas apontam para a necessidade de níveis de educação que incluam as pessoas com deficiência, também o relatório conjunto do Conselho e da Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico de cooperação europeia no domínio da educação e da formação nos falam da prioridade que deve ser a educação inclusiva e equitativa e sabemos que o nosso Decreto-Lei 3/2008 apenas incide sobre a escolaridade obrigatória deixando de lado o ensino superior. Depois também temos alguns estudos preocupantes da Direção-Geral do Ensino Superior 2014, onde em 291 instituições de ensino superior, apenas 94 afirmaram ter serviços de apoio para alunos com ONEs e também um questionário da Direção-Geral das Estatísticas de Educação e Ciência que nos diz claramente que vão terminar, portanto, o ensino secundário, vão ingressar no ensino superior cerca de 11 mil alunos que têm necessidades educativas especiais, num universo atualmente de 79 mil, 11 mil vão estar no ensino superior. E foi imbuídos destas preocupações que o Partido Socialista apresentou o projeto de resolução 358, recomendando ao Governo um conjunto de boas práticas pedagógicas, personalizadas e um conjunto de metodologias para melhorar este acolhimento e esta integração. E a pergunta que lhe gostaria de colocar é que medidas é que estão a ser preparadas e implementadas que possam responder de forma mais rápida e mais adequada aos obstáculos que impedem tanto o acesso como o pleno usufruto em igualdade de condições ao ensino superior e formação ao longo da vida destes alunos que merecem de facto estar incluídos e integrados no sistema porque são cidadãos de pleno direito e assim o devem ser. Depois, a segunda questão que queria deixar aqui prende-se com mais ciência e com menos burocracia. Nós sabemos que o Ministério da Ciência e bem elegeu a promoção do conhecimento para todos como um pilar essencial do seu programa, foi disso que o Sr. Ministro aqui nos falou, da democratização da ciência, mas tal objetivo requer racionalidade, requer eficiência administrativa, simplificação, desburocratização. O trabalho de todos os membros da comunidade científica tem que estar, de facto, simplificado para que eles se possam concentrar na sua tarefa nobre, que é fazer a ciência. O mais ciência, menos burocracia, concorre para esse desígnio e assim gostaríamos de saber quais as metodologias preconizadas, com que parceiros, que medidas gerais e interinstitucionais estão a ser preparadas no âmbito do mais ciência e menos burocracia, por forma a que a simplificação e inovação possa habitar nos procedimentos diários de quem faz ciência e que se querem cada vez mais eletrónicos, céleres, ágeis, visando uma efetiva cidadania científica. Quando estará ativo o Ciência Vitae, o currículo obrigado, único e harmonizado? Senhora. E, por último, como é que se articula este programa, mais ciência e menos burocracia, com outros programas, designadamente o Simplex 2016 e as medidas do Ministério da Ciência neste programa Simplex Mais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Se o Presidente permitisse, eu pedia à Secretária de Estado para responder.
Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas sugestões e, sobretudo, também pelo estímulo que a proposta do Grupo Parlamentar do PS suscitou em matéria de enquadramento para as pessoas com necessidades educativas. Bom, o programa que estamos a lançar vem muito em acerto com essas sugestões. Trata-se precisamente de um programa que procura a inclusão para o conhecimento e essa é talvez uma das primeiras notas, é que o esforço é no sentido da inclusão, não apenas para os estudantes ou ambiente de formação, mas no sistema, digamos assim, de ciência e tecnologia. O que está a ser feito deve, antes de mais de ser dito, que está a ser feito com a Secretaria de Estado para a Inclusão Social e também com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, por várias razões. Desde logo, para garantir um dos aspectos que referiu, neste momento estão 11 mil pessoas identificadas ao nível do 12º ano. As estimativas que nós temos é que são pelo menos 10% normalmente por ano de estudantes com necessidades educativas especiais e por isso é preciso promover e encontrar mecanismos de acolhimento desses estudantes ao nível do ensino superior. Mas, como disse, a intenção é criar um enquadramento mais geral. Estamos a procurar, com a Direção-Geral do Ensino Superior, a criação de um balcão virtual, onde desde logo seja, no fundo, partilhada a informação de enquadramento, regulamentos, legislação, para ajudar as pessoas com necessidades educativas especiais e, sobretudo, também as instituições. Por outro lado, evidentemente que em universos tão específicos quanto este, e até porque é timbre também procurarmos projetos colaborativos, estimular um envolvimento muito claro com as diversas associações, e neste contexto são múltiplas ONGs, outro tipo de instituições, que podem aqui proporcionar um enquadramento específico em função das necessidades especiais, quer de pessoas com deficiência, quer necessidades educativas concretas. Naturalmente que a intenção é escalar isto no plano da EFCT. A Fundação para a Ciência e Tecnologia tem um trabalho muito grande desenvolvido ao nível da inclusão digital, naturalmente que com o esforço que estamos a fazer, quer no plano dos repositórios digitais, quer naturalmente na ciência aberta, que é uma ciência que também é aberta porque é inclusiva, se está a procurar desenvolver essas áreas. Noto que para além desse lado há uma dimensão ao nível do sistema do ensino superior e da ciência e tecnologia que tem a ver com estimular a investigação. Nós temos em Portugal notáveis instituições e centros de investigação que têm um trabalho na área da ciência e da inovação muito bem conseguido de apoio a pessoas com necessidades e com deficiências e, portanto, também é esse estímulo e esse enquadramento que estamos a suscitar e a contar com o apoio das instituições de ensino superior e com as instituições de ciência e tecnologia que estão bastante sensibilizadas e, naturalmente, que todo este esforço é feito, quer com o CRUP, quer com o CISP, quer com estas instituições e há alguns grupos organizados e ainda aqui há tempos tivemos uma reunião com os estudantes, onde esta matéria foi discutida, porque naturalmente as federações de estudantes, os estudantes, são parceiros absolutamente inestimáveis neste percurso.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava agora a palavra, penso que é a Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e equipa. Esta audição é no sentido de fazermos um ponto de situação sobre diversos temas. Alguns já foram aqui referidos. O Sr. Ministro, por insuficiência de tempo, não conseguiu desenvolver todos pormenorizadamente, razão pela qual eu vou voltar a alguns deles na minha intervenção. E uma das primeiras questões, que foi logo abordada inicialmente pela deputada Elsa Paes e por outros deputados a seguir, tem a ver com o emprego científico, no sentido de lembrar que o Sr. Ministro comprometeu-se a concluir até ao verão a definição deste novo regime legal e programa de estímulo ao emprego científico, substituindo progressivamente as bolsas de pós-doutoramento por contratos de trabalho. De facto, já referiu aqui que estão a decorrer negociações, algumas de natureza sindical, e a minha pergunta, se o Sr. Ministro puder responder com objetividade, é esta. Estas alterações ao estatuto dos bolseiros de investigação em vigor são no sentido de se conseguir distinguir claramente quem vai beneficiar de contrato de trabalho daquilo que é uma bolsa propriamente dita, qual é que vai ser propriamente a natureza do vínculo jurídico-laboral, uma vez que o trabalhador em funções públicas não é exatamente o mesmo que um bolseiro e, portanto, se já tem identificadas a forma como distingui-lo e, portanto, como pensa operacionalizar. Depois tinha também uma pergunta para lhe fazer, porque o grupo parlamentar do PSD recebeu em audiência um conjunto muito alargado de representantes das estruturas associativas de estudantes de ensino superior, que apresentaram um conjunto de conclusões de uma reunião ocorrida em Trás-os-Montes no início deste mês, e têm uma preocupação muito específica com o guião de avaliação do concurso de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento em 2016, mas especificamente no que respeita aos requisitos específicos dos candidatos e aos critérios de avaliação que também são aplicados, em particular no caso que se refere à exclusão automática, ou seja, daqueles estudantes que no âmbito de programas doutorais tenham obtido uma bolsa de investigação no ano e no segundo não tenham obtido essa mesma renovação. Dizem os estudantes que em reunião com o Sr. Ministro lhes foi dada garantias de que haveria uma atenção particular sobre estas situações que muitas vezes configuram alguma injustiça e que, de facto, isto seria corrigido num segundo concurso para a atribuição também destas mesmas bolsas. Eu pergunto se, de facto, o Sr. Ministro confirma esta garantia e, portanto, no fundo, a correção destas injustiças, no sentido de podermos aferir isso como um facto. Por último, e para concluir, estou no limite do tempo, uma última questão que tem a ver com a avaliação das unidades de investigação. Nós soubemos, o Sr. Ministro disse aqui, que estava em preparação, por parte de um grupo de trabalho, um processo de avaliação novo, a avaliação das 318 unidades. Até ao momento continuamos sem indicações. Eu gostava de saber se já são conhecidos os resultados desse trabalho, se eventualmente aquelas unidades que não consigam obter a mesma avaliação e, portanto, que deixam de classificação, se está garantida o mesmo volume de verba e, portanto, se continua esse reforço. E com isto termino, Sr. Ministro, o meu tempo está no fim. Obrigada.
Obrigada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, mais uma vez, também à deputada Nilza Sena, também pela forma como pôs as perguntas. Lembro-me da última vez, foi muito mais exaltado, hoje foi muito mais calmo, o que é muito mais fácil para nós conversarmos sobre estas matérias. O emprego, cá estaremos, o emprego científico é algo que nos deve preocupar a todos. E, de facto, é um esforço público hoje garantirmos condições dignas da atividade científica, num quadro que percebemos não pode ser um quadro exclusivo de qualquer regime contratual. E, por isso, usarmos a Lei Geral do Trabalho. Para que todos os deputados percebam exatamente o que estamos a fazer, para além da negociação sindical, para além da discussão com os coletivos, com o Conselho de Reitores, com o Conselho Coordenador dos Politécnicos, com a Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia, com a Associação dos Bolseiros ABIC, com a nova plataforma que até foi criada em Lisboa contra a precariedade, temos reunido com todas as instituições e por isso também aqui hoje distribuí o documento para que possam ter acesso e nos fazer chegar nesta fase de negociação final também os vossos comentários. Mas claro que é um regime ao abrigo da Lei Geral do Trabalho que vem alargar a possibilidade do emprego científico. O trabalho, quanto à sua segunda e terceira pergunta, é muito importante notar que o trabalho que o grupo que criámos de reflexão sobre toda a avaliação feita na área científica é resultado de uma crítica que, enquanto, antes de entrar no Governo, participei, juntamente com a Secretária de Estado, e até promovemos o livro negro da avaliação científica em Portugal, porque sabemos que os últimos anos foram alvos particularmente perturbadores da comunidade científica. E o que nós garantimos, e criámos uma carta de princípios para o funcionamento da Fundação, foi assentar num diálogo. E, portanto, criámos um grupo com cientistas em todas as áreas do conhecimento que tem, sobretudo, dialogado com a comunidade científica. E, por isso, restaurámos as regras para a avaliação do concurso, a submeter ao concurso de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, e agora já estas regras para este diploma, como resultado desse diálogo, certamente sempre centrado num estímulo de confiança com a comunidade científica. Eu não percebi exatamente a questão que pôs segundo no guião, mas o que eu posso garantir é que a única limitação é a obtenção de duas bolsas em sucessivas. E, portanto, é prejudicado, de facto, a renovação da Bolsa, porque, nomeadamente, no caso das bolsas de pós-doutoramento, vamos abrir os contratos de doutoramento. Caso contrário, o guião dignifica as condições, desde que, obviamente, o orientador, ao fim de cada ano, e a instituição de acolhimento aceitem, como é prática corrente hoje na vida académica. Muito brevemente, avaliação das unidades. Não queremos mais confusão no sistema. As unidades foram mal avaliadas, mas nós percebemos que o Estado é um Estado de Direito. Portanto, mantivemos a avaliação e dissemos que vamos trabalhar com a comunidade científica e abrir o nosso processo no segundo semestre de 2017. Portanto, neste momento estamos a trabalhar, vamos começar a discutir em setembro com a comunidade científica no geral e também aqui terei a oportunidade de apresentar o novo guião para a avaliação de 2017. O que fizemos foi efetivamente lançar um fundo, como eu aqui avisei, de recuperação para aquelas unidades que tinham sido especificamente mal avaliadas no passado e que hoje estão a poder ressuscitar num processo de normalidade e de grande confiança entre a comunidade. Obrigado, e a FCT. Quando conseguimos ressuscitar aquilo que tinha sido destruído em 2013 e 2014.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra, penso que é novamente ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria, ainda antes de lhe colocar algumas questões nesta segunda ronda, que pudesse responder à questão dos docentes convidados e às cargas letivas, que há pouco não teve oportunidade por causa de tempo, e em relação ainda também ao regime transitório, se depois deste levantamento e desta preocupação do Ministério, se pode sair daqui uma garantia de que nenhum daqueles professores que está nessa situação perderá o seu emprego em setembro. E era importante que saísse daqui essa garantia. Em relação a outros aspectos, em relação ao mais superior, parece-nos importante, e vemos com bons olhos que todas as bolsas que estavam em atraso tenham sido pagas. E parece-nos também importante que haja agora, nesta nova legislatura, uma real vontade de que um programa similar funcione. E era importante que o Ministério, para o próximo ano letivo, abrisse essa discussão e tivesse a oportunidade de, junto da Assembleia da República, com o CRUP, com todas as outras organizações, pudesse ensaiar, projetar um novo programa de estímulo, também com ação de estímulo e de ação social, à imagem do mais superior, mas que neste caso funcione e que não se fique apenas pelo papel. E por fim, gostaria de lhe fazer colocar uma pergunta relativa a taxas e emolumentos. No Orçamento de Estado foi aprovado, até por proposta do Partido Socialista, um regime geral de taxas e emolumentos no ensino superior público. E, portanto, ficava o Governo autorizado a aprovar em 2016 um regime geral de taxas e emolumentos. Ora, parece-nos a nós que é uma matéria importantíssima, principalmente quando já um conjunto de universidades, após a aprovação deste mesmo Orçamento de Estado, decidiram aumentar taxas e emolumentos, nomeadamente a Universidade do Porto, que, por exemplo, por melhoria por exame, não sofreram alterações, é verdade, nos 12 euros, mas a verdade é que o que até à data era gratuito, por exemplo, nas novas rúbricas referentes à melhoria por frequência, passou a ser onerado por emolumentos de 100 euros. Ou seja, o que antes era gratuito, uma nova avaliação em frequência, hoje é pedido um valor de 100 euros, exatamente para a mesma situação. E quando a melhoria por frequência se refere a uma unidade curricular semestral, de 200 euros quando a unidade é anual, ou seja, uma unidade semestral 100 euros e uma unidade anual de 200. E, portanto, parece-nos a nós que é urgente que o Ministério pegue no que foi aprovado no Orçamento de Estado e configure para todas as instituições de ensino superior esta taxa geral, para não continuarmos a assistir
a estes claros abusos.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez a pergunta e as perguntas e a forma como foi posta, e começava já por este ponto. Não posso estar mais de acordo. O que fizemos logo após a aprovação do Orçamento de Estado foi reunir sistematicamente com as comissões permanentes do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e pedir, inicialmente de uma forma informal, que não houvesse alterações significativas. Nós próprios tivemos conhecimento dessas, o que me levou a falar diretamente com o reitor do Porto, e estamos neste momento, por um lado, pedimos à Direção-Geral do Ensino Superior para, junto do CRUP e do CSISP, criar um grupo de trabalho para, pelo menos, garantir que no quadro da execução orçamental 2016 não havia alterações significativas, e eu próprio tenho-me envolvido diretamente no contacto com os reitores, mas iremos atuar no sentido aqui que solicito com toda a naturalidade e tranquilidade. Voltando aos docentes convidados, o caso das duas universidades em questão foram algo, mais uma vez, de contactos pessoais e de questões, e aqui temos que ter a compreensão, por um lado, do que é o respeito pela autonomia das instituições de ensino superior, e neste caso aqui em particular das universidades, com os seus órgãos. E, portanto, o que eu pedi a essas duas instituições é que, ao abrigo do regime jurídico das instituições do ensino superior, esses casos fossem analisados pelo seu Conselho Geral. E, por isso, estamos neste momento a recorrer informação antes de termos, eventualmente, de recorrermos à Inspeção Geral do Ensino Superior. E, portanto, estamos a tentar tratar dos casos pontualmente, porque penso, mais uma vez, ao abrigo da normalidade que deve ser dado ao funcionamento do sistema. O regime transitório, eu dou a garantia que estamos a trabalhar diariamente no sistema e na resolução da contratação de todos aqueles que acabaram o doutoramento, e que as instituições politécnicas em particular garantam que todos aqueles que estão em fase de doutoramento têm condições para o fazer. E por isso estamos a atuar nesta fase pontualmente. Agora, devo dizer que nós já atuámos ao abrigo da lei do Orçamento de Estado 2016 em muitos destes aspectos, como aquilo que foi também as perguntas que a deputada Maria da Mano e a deputada Nilce Oceano me fizeram sobre o emprego científico. E não se esqueçam que o Orçamento de Estado 2016 vem consagrar ao fim de 5 anos a possibilidade das instituições de ensino superior contratarem até ao máximo dos 3 últimos anos. E por isso já abriu finalmente a porta a um número, claro, reduzido face àquilo que foi a redução nos últimos 4 anos de 1.000 docentes no ensino superior português, mas já consagrou efetivamente a possibilidade de algumas contratações. Portanto, hoje temos um regime de maior normalidade face à norma, que também, como com muitos de vós, conseguimos concentrar e conseguir aplicar no articulado da Lei do Orçamento 2016. Uma nota brevíssima, o mais superior, claro que vai ser retomado. Eu desde já respondo também à pergunta da deputada Maria da Mano, que não tinha sido feito. É nosso objetivo, eu irei explicar depois no fim como o que estamos a fazer, mas claro que vamos retomar o mais superior, espero em melhores condições de estimular a abertura da base social do ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora inscrito novamente a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, eu vou continuar aqui o meu périplo pelo documento, agora para a página 6. E na página 6, logo no início, o Sr. Ministro fala e distingue os diferentes papéis entre o ensino politécnico e o ensino universitário e explica as diferentes orientações de um e do outro. E eu, que até concordo com o que lá está escrito, depois fiquei muito baralhada com as notícias que têm vindo a público que, no meu entendimento, dizem o contrário do que aqui está escrito. Designadamente em relação aos TESP, pergunto-lhe, já falámos sobre isto, mas é um assunto que me é particularmente caro, por isso volto a perguntar-lhe, se confirmarem as alterações ao regime dos cursos TESP no sentido de facilitar a passagem dos respectivos diplomados para licenciaturas, receia ou não que estes cursos sejam desvirtuados na sua intenção original de qualificação profissional de jovens e adultos em ligação com as economias regionais. Esta preocupação não é só minha, embora a insistência seja, a preocupação também é do CRUP e também é da Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior e Politécnico, que tem reservas quanto a esta matéria. Portanto, pergunto-lhe se, o que é que pretende fazer aqui e se, isto vai ao, se esta alteração vai ao encontro da sua visão descrita sobre Politécnico. Finalmente... Eu vou ser mais rápida para tentar não prejudicar ninguém. Só tenho mais uma nota, que é, ainda a este respeito desta dúvida quanto à possibilidade dos politécnicos conferirem o grau de doutor, que me deixa muitas reservas. Porque, Sr. Ministro, se há política que eu acho que é relevante e que foi bem sucedida na última década, foi a de recuperar a dignidade e a importância académica e profissional do ensino superior politécnico. Há muito tempo que nos afastámos da destruição do politécnico que tanto tinha prejudicado o país. Portanto, eu fico surpreendida com as notícias que dão conta de que o Governo está a ponderar a possibilidade dos politécnicos conferirem este grau de doutor. Pergunto-lhe se não vê este movimento como uma diluição de fronteiras, de resto que estão bem demarcadas na Lei de Bases e no RGES, entre ensino universitário e ensino politécnico. Porque esta tentação de tornar tudo igual não me parece que beneficie nenhuma das instituições nem os seus alunos. Não queremos doutoramentos de segunda escolha no Politécnico, assim como não queremos e achamos que não serve a ninguém TESPs como uma espécie de licenciatura de segunda escolha também. E quem diz isto não sou só eu, mas é também o professor Mariano Gago, quando em 2006 se discutia o decreto de Bolonha e ele dizia: para o ministro, o Politécnico deve ser diferente do ensino universitário. Segundo Mariano Gago, não faz sentido os institutos atribuírem o grau de doutoramento porque o tipo de ensino que ministram não é orientado para a investigação. Não devemos achar legítimo que a defesa das instituições possa subverter a defesa do interesse público. Portanto, pergunto-lhe, querendo todas as instituições de primeira água, o que é que vai o Sr. Ministro fazer? O que está escrito no seu papel? O que decidiu na altura, quando era Secretário de Estado, do Sr. Professor Mariano Gago? Ou uma coisa completamente diferente?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Eu agradeço a pergunta e a profundidade das perguntas. Está a começar cada vez a ser mais interessante e mais motivador. Eu vou começar já pelo fim, para não deixar qualquer tipo de dúvidas. Obviamente, não nos podemos informar apenas pela comunicação social e pelas notícias que vêm na comunicação social. E, portanto, agradeço que tenha feito essa pergunta, se há alguma dúvida sobre o nosso pensamento. E por isso é que eu também fui ao Conselho Nacional de Educação e ainda na última sexta-feira, em sede de uma reunião alargada com a Agência de Acreditação e todos os responsáveis por instituições públicas e privadas, universitárias e politécnicas, voltámos a lançar o debate sobre a necessidade de diversificar o ensino superior, reorientando e reforçando as missões específicas daquilo que é não apenas a diversificação entre universitário e politécnico, mas também a diversidade intrínseca a cada um destes regimes. Hoje sabemos que uma instituição de ensino superior, quer politécnico, quer universitário, num centro urbano, é obviamente diferente de outras. E por isso, eu disse que estava aberto ao debate e à discussão desse assunto. Claramente que aquilo que disse aí é exatamente aquilo que eu penso. E não faz, não está no programa do governo, não está na nossa ambição alterar o regime ou a lei de bases de educação que possa fazer qualquer alteração nesse sentido. Mas, uma vez que a discussão tem sido sistematicamente trazida, e como sabe, não é novo, deve ser debatida. E acho que todos, numa cultura de normalidade e de reforço do ensino superior, devemos dialogar e melhor compreender a natureza. E por isso é que também acho, e estou perfeitamente convencido, que o que vamos tentar fazer ainda de uma forma pragmática nesta legislatura é também facilitar a diversificação das atividades e da organização da atividade de investigação através da avaliação e financiamento para consagrar a investigação no ensino politécnico e no universitário de várias formas, nomeadamente diversificando também o tipo de atividades e dando mais ênfase, nomeadamente no ensino politécnico, mas não apenas por imposição institucional e, sobretudo, por imposição programática, aquilo que é a atividade de investigação baseada na prática versus a atividade de investigação baseada na curiosidade académica e científica. Devo dizer que, em relação aos TESPs e à sua pergunta inicial, aqui, eventualmente, divergimos de opiniões, mas devo dizer que o que nós fizemos e o novo regime que está em apreciação final no Governo após o processo de negociação com as instituições politécnicas e universitárias vem claramente consagrar a possibilidade de mobilidade, que já estava consagrado, diga-se passagem, no regime anterior, mas o que fizemos é dar autonomia às instituições politécnicas e retirámos claramente a possibilidade de acesso aos cursos técnicos superiores por aqueles que não tinham completado o 12º ano. Por isso, não estamos a facilitar, estamos a considerar os TESPs um grau de ensino superior, responsabilizando as instituições, claramente, nomeadamente as politécnicas, pelo alargamento da oferta desses cursos e depois dando autonomia às instituições politécnicas, também pela mobilidade dos estudantes para o ensino superior. O que não queremos é que quem entre nos TESPs vá para um gueto da formação. Quem hoje entra num curso pode, como em toda a Europa, prosseguir estudos em qualquer regime.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora, para a última parte da segunda ronda, a Sra. Deputada do Partido Comunista. Sra. Deputada, faça favor. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria, desde já, de começar por colocar algumas preocupações que o PCP tem, que tem sempre manifestado nas várias audições que temos tido, mas que não podemos, de facto, deixar de as manifestar e de as reiterar, porque a realidade, de facto, continua-nos a suscitar essas preocupações e que tem a ver também com aquele que é um subfinanciamento crónico do ensino superior e que até recentemente deputados do Grupo Parlamentar do PCP, em reunião com instituições do ensino superior, de facto constataram essa realidade de um financiamento que não garante as necessidades, naturalmente, de funcionamento das instituições de ensino superior, uma situação que nós conhecemos de há vários anos e que teve um agravamento profundamente significativo nos últimos 4 anos do governo do PSD e CDS, mas que sabemos que essas necessidades de financiamento das instituições de ensino superior são muitas vezes até colmatadas por aquelas que são as receitas próprias das instituições, as propinas, taxas e emolumentos e outras receitas que as instituições vão encontrando, de facto, para conseguir até pagar as despesas de funcionamento e pagar os seus salários, e esta é uma preocupação que o PCP não pode deixar de colocar aqui. Uma outra preocupação que também temos e que já colocamos no passado e que tem a ver com a ação social escolar, o Governo e o Sr. Ministro já assumiram naturalmente o alargamento das bolsas da ação social escolar, mas nós gostaríamos de saber o ponto de situação específico desse alargamento das bolsas de ação social escolar. Colocávamos aqui uma preocupação muito específica de uma reunião que o grupo parlamentar do PCP teve, assim como outros grupos parlamentares, mas que tivemos com alunos da Universidade Aberta, de uma instituição que é de um ensino superior público, com a especificidade de ser uma instituição de ensino à distância, mas no qual foi entregue também aos grupos parlamentares, tinha sido entregue anteriormente, um abaixo assinado, no qual era manifestada a rejeição pelo aumento das propinas, das taxas e dos emolumentos na Universidade Aberta. Aliás, numa realidade que se junta também àquela que é a realidade da Universidade do Minho, e que nós também no passado já interviemos sobre isso, tendo também aqui havido por parte destas alunas e dos alunos que assinaram este abaixo assinado, uma necessidade até de refletir e de discutir sobre o próprio estatuto e sobre o papel da Universidade Aberta enquanto instituição de ensino superior público, enquanto instituição de ensino superior público com a especificidade do ensino à distância. E também saber ver se há alguma reflexão do Governo sobre este assunto ou que ação pretendem tomar e se têm conhecimento até desta situação que foi aqui colocada. Não podemos também deixar de colocar aqui uma preocupação no âmbito da ciência que se prende com os bolseiros de investigação científica. Há um conjunto muito significativo, vou terminar muito rapidamente, Sr. Presidente, de bolseiros que continuam a responder a necessidades permanentes das instituições, mas que mantêm bolsas de investigação, mantêm uma situação de precariedade, quando deveriam ter um vínculo naturalmente efetivo. Há a proposta do Governo que dá resposta a uma parte desta situação, mas há uma outra realidade e um universo significativo de bolseiros que precisa também de uma resposta diferente para erradicar aquela que é a precariedade do seu trabalho, do seu posto de trabalho e a precariedade que sentem todos os dias. Obrigado. E neste sentido também perguntar a reflexão do Governo e as ações que pretende tomar. Muito obrigada pela presença, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder e, sobretudo, começando com a questão daquilo que é o financiamento do ensino superior e, em particular, da ação social. O Estado, é claro, foi tudo pago. Não apenas aquilo que foi o aumento do número de estudantes bolseiros da ação social, o ano ativo terminou e, portanto, as bolsas já, este mês já não há bolsas, foram todas pagas, mas também foram pagas as bolsas que estavam em atraso durante 2 anos associadas ao programa Mais Superior. E aqui devemos completar esta questão, porque penso que se relaciona também com as questões que já aqui foram feitas quanto ao Mais Superior. Acreditamos que o Mais Superior, como estava desenhado, era sobretudo uma compensação, não apenas para as famílias mais carenciadas, mas para todos. E o que identificámos é que no programa Mais Superior, 57% das bolsas tinham sido dadas como um complemento de bolsa. E por isso, para responder também às perguntas que já foram feitas nesse sentido, estamos a reorientar. Eu próprio reuni-me com o Diretor-Geral do Ensino Superior e com o Presidente do Grupo de Trabalho de Acesso ao Ensino Superior, o professor João Guerreiro, também Diretor da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, para podermos reorientar até ao verão o programa Mais Superior, sobretudo reforçando a ação social escolar, e acreditamos que devemos, sobretudo, garantir que o Mais Superior é reorientado para as famílias mais vulneráveis, obviamente, porque por ser um programa, sobretudo financiado por fundos comunitários, de acordo com as regras dos próprios programas comunitários e, em particular, do PLCH, ou aquilo que é o Fundo Social Europeu, a aplicação do Fundo Social Europeu em Portugal. Mas, portanto, o ponto de situação é que o aumento de bolsas foi consagrado, foi pago, foram pagos os 2 anos de atraso do Mais Superior e vamos reorientar o Mais Superior como um mecanismo suplementar de ação social, porque acreditamos que em Portugal essa é a questão. Este ano devo dizer que, consoante o prometido, garantimos 68 mil bolseiros de ação social e por isso atingimos o valor que tínhamos garantido. A relação à situação das bolsas de investigação, como eu aqui também já disse, a nossa prioridade é, sobretudo, a questão da situação de pós-doutoramento, garantir o alargamento do emprego científico em regime contratual e, obviamente, chamamos à corresponsabilização das instituições para que não usem o mecanismo das bolsas de investigação para tudo o que seja atividades que não tenham o abrigo da formação. O que podemos garantir é que o financiamento direto via FCT está a ser restringido naturalmente às bolsas de doutoramento que estão associadas a processos de formação. Agora, esse mais ou menos, mais uma vez, dentro das instituições, é um processo que passa por uma regulação do coletivo e que estamos cada vez mais atentos para poder devolver uma situação de confiança, mas também de garantia de emprego científico, e para isso também as normas do Orçamento de Estado já possibilitaram as instituições voltar a contratar, quer pessoal docente, quer não docente, reduzindo certamente as condições de precariedade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da segunda ronda e eu tenho 12 deputados inscritos para a terceira ronda, que vai ser dividida em duas partes, 15 minutos cada uma, com respostas de 15 minutos do Sr. Ministro. E, portanto, para a primeira ronda estão inscritos a deputada Inês Lamego, Margarida Lopes, Joana Mortágua, Ana Rita Bessa, Ana Virgínia Pereira e Odete João. E depois, na segunda ronda, estão a Germana Rocha, Luís Monteiro, Diana Ferreira, Laura Magalhães, Maria Augusta Santos e Nilza de Sena. Eu, se calhar, fazia um breve, uns 3, 4 minutos de para quem quiser ir ao telefone, cauda de nousas,
Ora bem, vamos recomeçar os trabalhos. Vamos recomeçar então com a primeira ronda de 2 minutos cada, não é? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Com Inês Lamego.
Muito boa tarde, obrigada Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nesta que é a minha primeira intervenção nesta casa, permitam-me expressar a honra que tenho em intervir num tema tão pertinente como o abandono escolar no ensino superior. É sabido que todos os anos milhares de alunos abandonam a frequência do ensino superior. A explicação não é, sabemos, simples de enunciar, porque envolve razões de diversa ordem, nomeadamente a mudança de curso e as carências económicas. Esta última é aquela que mais nos deve preocupar e que tem, aliás, suscitado muita atenção por parte do movimento associativo estudantil. De forma particular, durante os últimos 4 anos, houve, inclusive, quem tivesse tentado passar a ideia errada e perigosa de que há licenciados e doutorados a mais no nosso país. Assim, com base neste sumário enquadramento, a pergunta que aqui deixo ao Sr. Ministro, e que já foi até aqui colocada, mas que por uma questão de falta de escassez de tempo não teve oportunidade de ser respondida, é muito concreta. Que medidas pensa o Governo adotar com vista a cumprir os objetivos da Agenda 2020, nomeadamente a meta dos 40% de indivíduos entre os 30 e os 34 anos com formação superior? E já agora, aproveitava também para reiterar a pergunta que já aqui colocou a minha colega deputada Susana Amador acerca da simplificação administrativa no ensino superior, que agradecia caso a Sra. Secretária de Estado tivesse oportunidade e tempo, nos desse também nota do que tem sido feito nesta matéria. Muito obrigada.
A seguir, Margarida Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe vou colocar já foi colocada pela Sra. Deputada do CDS-PP, mas certamente por escassez de tempo não teve tempo de responder. E prende-se com as notícias veiculadas da possibilidade dos politécnicos atribuírem doutoramentos. Não só na imprensa nacional, como também na imprensa local. Eu sou do Distrito de Leiria e uma das manchetes de um dos jornais da região é precisamente aquilo que o Sr. Ministro, mês passado, disse no Distrito de Leiria, foi que o Politécnico não passaria à Universidade, mas admitia a possibilidade de o Politécnico poder dar doutoramentos. A verdade é que o grupo, já reunido em sessão plenária em junho, emitiu uma posição manifestando aqui alguma surpresa e pondo de alguma forma em causa a atribuição destes doutoramentos pelos institutos politécnicos. A verdade é que também há instituições internacionais que já advogaram a possibilidade de os politécnicos poderem eventualmente ter aqui uma extensão do ciclo de estudos e, portanto, atribuírem o grau de doutoramento, mas a verdade é que é importante que sejamos claros e, honestamente, eu queria que o Sr. Ministro clarificasse qual é que é a posição do Ministério. Em primeiro lugar, o Ministério confirma ou não a discussão sobre a possibilidade de atribuição de doutoramentos por parte dos institutos politécnicos. Em segundo lugar, caso confirme esta minha primeira pergunta, eu perguntava-lhe qual é que é o calendário para a discussão pública e a sua regulamentação e se é um objetivo para a presente legislatura. E, em terceiro lugar, na visão do Governo, que características e em que situações poderão ou não os institutos politécnicos ministrarem doutoramentos? Obrigada.
Passava agora a Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou aproveitar o balanço relativamente a esta questão da valorização dos politécnicos e das reivindicações que os politécnicos têm vindo a fazer no sentido de valorizar a sua oferta, e nós sabemos, do ponto de vista económico e de coesão territorial, isto também tem aqui um significado, não é? Não se cinge ao âmbito puramente académico. A questão dos doutoramentos, que nós vemos com muito bons olhos, já foi aqui colocada. Portanto, eu passava para a seguinte, que é uma das questões que também foi levantada pelos politécnicos, que é a possibilidade de alterarem a sua designação para universidades de ciências aplicadas. Com um argumento, pelo menos um, se não, entre vários, que nos parece ter especial relevância, que é haver no contexto europeu mais ou menos esta nomenclatura mais ou menos generalizada, portanto que isto facilitaria a própria integração e o acesso a vários tipos de financiamento e de projetos.
Sim, senhora. Passava a Ana, a deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu volto ao documento. Pronto, eu tenho uma consistência muito grande. Então, na página 4 do documento, fala-se em reforçar o apoio social no ensino superior, alargando a base social e atribuindo cerca de 70 mil bolsas. Há bocadinho o Sr. Ministro falou em 68 mil por ano a estudantes economicamente carenciados. Eu só gostava sobre isto duas questões. Uma é, só para que os números fiquem claros, no corrente ano letivo, de acordo com a consulta que fiz e com as regras em vigor do governo anterior, foram atribuídas 69 mil bolsas. Portanto, não houve propriamente um alargamento ou um reforço deste apoio social. De qualquer das formas, há a haver esse reforço em anos futuros. Onde é que se pretende ir buscar o financiamento para o fazer? É diretamente ao Orçamento do Estado? Onde é que se pretende fazer este aumento? Finalmente, e também para não sobrecarregar demasiado, queria só pedir ao Sr. Ministro que voltasse ao tema que não ficou respondido logo no início, sobre a meta 2020 e a forma como é calculada e se de facto o termo, a definição foi alterada para incluir a residência ou não, e se está ou não está a ser feita alguma coisa para aumentar ao ritmo que estava no passado. Muito obrigada.
Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Continuando na cena que foi a primeira intervenção, queria referir o seguinte. Como já foi referido, o envelhecimento do corpo docente nas instituições de ensino superior é conhecido. E o mesmo acontece com a necessidade de contratação de mais docentes, tal como na contratação em contrato por tempo indeterminado, daqueles docentes que desempenham necessidades permanentes. Nesse sentido, Sr. Ministro, gostaríamos que nos esclarecesse sobre as seguintes questões que fizeram chegar ao grupo parlamentar do PCP, nomeadamente sobre os contratos entre o Governo e as universidades e politécnicos e que pode ser consideradas e que a serem consideradas agravam a situação já grave, já de si grave das instituições do ensino superior. Nestes contratos e enquanto a sua vigência prevê-se que as instituições não poderão solicitar reforço orçamental apenas e só permitido nas universidades em casos excepcionais. Ao mesmo tempo reforça-se uma ideia da interajuda, solidariedade e coesão, nomeadamente para a solução de desequilíbrios financeiros e de mobilidade interinstitucional do pessoal docente, para situações de extinção, fusão, reestruturação de setores e de racionalização de efetivos. O PCP tem muitas reservas sobre estas questões, nomeadamente por considerar que, ao considerar-se, poderá levar a que algumas instituições não consigam concretizar o seu papel e levar a uma maior precariedade do corpo docente. Confirma o Sr. Ministro estes problemas? Existirá mobilidade do centro entre universidades com o objetivo de adequar a oferta à procura e minorar uma insuficiência orçamental? Haverá uma responsabilidade orçamental solidária entre universidades? À semelhança do que acontece nas universidades que são fundações, prevê-se nestes contratos a possibilidade da criação por parte das universidades de carreiras próprias para pessoal docente e não docente, suportadas em regime de direito privado, desde que suportadas por receitas próprias. Confirma o Sr. Ministro esta pretensão? Dentro desta matéria, mas já fora dos referidos contratos, a contratação a tempo parcial já se encontra prevista na lei, nomeadamente no que ao número de horas diz respeito. Todavia, as universidades estão a contratar docentes ultrapassando o número de horas previstas, sem a devida compensação, aumentando deste modo a precariedade já existente nos trabalhadores das instituições. Confirma, Sr. Ministro, esta instituição, que, pelo que conhecemos, é a Pessoa Universidade de Coimbra? Finalmente, Sr. Ministro, reiteramos a necessidade de resolução urgente das seguintes questões. É imperioso que se tome em atenção a questão do envelhecimento do corpo docente no ensino superior público e para atingir esse desiderato só combatendo a precariedade, nomeadamente com a valorização da carreira docente através da abertura de concursos e a redução de contratos a termo certo. É também essencial descongelar as progressões da carreira dos trabalhadores docentes e não docentes, assim como repor os valores salariais. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deputada Odete João.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e vou falar sobre as questões do conhecimento e da ciência aberta. O atual Governo elegeu como prioridade a promoção do conhecimento para todos. Este é o reconhecimento de que a ciência é determinante para o desenvolvimento e o bem-estar das populações e corporiza, assim, o acesso à sua fruição. Este é um direito constitucional e inalienável de todos os portugueses. O compromisso é agora a criação de mecanismos de acesso e partilha do conhecimento, mas também de estímulo à sua produção, de que o Ministério da Ciência e Tecnologia já deu provas muito significativas. O desafio é tornar a ciência aberta e acessível. Este é um desafio coletivo, não só
político, mas também económico e social. Portanto, o acesso aberto, da ciência aberta às, portanto, o acesso aberto às publicações e aos dados científicos resultante da investigação financiada por fundos públicos amplia a transferência do conhecimento científico para a sociedade e as empresas. Isto está previsto na resolução do Conselho de Ministros de 26 de 2016, de abril último. Bem assim, a relevância da produção científica em língua portuguesa e o seu impacto no plano internacional, em particular entre os países de língua portuguesa. Esta é também uma expressão da afirmação da nossa identidade nacional e do reconhecimento da ciência que se faz em Portugal. Ao nível da ação política, a pergunta que faço é: qual é o ponto de situação na execução da resolução do Conselho de Ministros de abril último, nomeadamente na implementação da Política Nacional da Ciência Aberta, mas também no repositório científico de acesso aberto e a sua importância e impacto nos países de língua portuguesa? Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, mais uma vez, pelas perguntas. Eu, se a senhora Presidente me permite, iria começar, depois passaria à Secretária de Estado, me prendo a roupa, para também intervir. E iria tentar conjugar a minha resposta de uma forma tão clara quanto possível a três questões críticas que foram postas. Primeiro, aquilo que é o alargamento da base social do ensino superior e, em último caso, o atingirmos, ou o esforço coletivo para atingirmos a meta dos 40% de graduados entre os 30 e 34 anos em 2020. Os números refiro-me às estatísticas oficiais da Direção-Geral de Estatísticas e Ensino Superior, mostram que o estoque de diplomados entre 30 e 34 anos reduziu em Portugal, eram em 2011 238 mil, e são em dezembro de 2015 234 mil. A redução deste estoque de diplomados teve a ver, obviamente, com a imigração forçada de diplomados e, sobretudo, é um processo particularmente complexo que todos presenciámos em Portugal durante os últimos anos. Devo dizer que as estatísticas seguem os dados do Eurostat, com base, naturalmente, na população residente. Ora, neste momento, temos uma estimativa de diplomados entre 30 e 34 anos fora do país, segundo as estatísticas oficiais, que tem variado entre 2012 de 44.500 a 30.000 de diplomados nesta faixa. Portanto, as previsões atuais dão-nos uma maior dificuldade de atingirmos a meta de 40% face àquela quando essa meta foi discutida também aqui nesta sede, eu participei nessas discussões no ano de 2010. Porquê? Nós na altura tínhamos, posso lembrar, no ano 2000 tínhamos 8% de diplomados entre 30 e 34 anos na população residente, passámos para 21%, em 2015 atingimos 31,5%. Face a estes números, resultado daquilo que se passou, sobretudo da imigração de diplomados nos últimos anos, se continuarmos com as mesmas taxas de formação, exatamente iguais, atingimos apenas 35% no ano de 2020. E por isso, o esforço hoje, porque isto é um processo que tendiu a converger, em vez de ter aumentado, o esforço hoje para atingirmos os 40% é muito superior àquilo que era há uns anos atrás. E esse é o principal esforço das nossas políticas de alargar a base social do ensino superior. E agora perguntam-me o que estão a fazer. A primeira medida que foi tomada já em sede do Orçamento de Estado 2016 foi, obviamente, como sabem, e como tive o prazer não apenas de discutir aqui, como ser aprovado com o apoio de muitos dos deputados aqui presentes, foi consagrarmos todo o apoio, todo o aumento que conseguimos na dotação do ensino superior na ação social e escolar. E agora também respondo, e peço desculpa, há bocadinho tinha-me enganado nos números, mas os telefones servem para isso, e contactei o Diretor-Geral do Ensino Superior. Enquanto o ano passado, em 2015, tínhamos 63 mil bolseiros, este ano atingimos, como a deputada Ana Bessa disse muito bem, cerca de 69 mil, concretamente 68.897. Aumentámos sensivelmente 6 mil bolseiros da ação social e, como sabem, pagámos também as bolsas do mais superior, que estavam em atraso em 2 anos. E acreditamos que o aumento da ação social escolar consagrada no Orçamento 2016 irá possibilitar manter este número para o próximo ano, o ano letivo. É uma primeira medida, é estreita, claro que é. Aumentar o número de estudantes é aquilo que mais nos obriga e, por isso, pedimos, como também já foi aqui referido e muito bem pela deputada Maria da Mana, na altura, naquele lado da mesa, que a primeira ação do grupo que constituímos de acesso ao ensino superior foi, sobretudo, olhar para esta questão. E, como se devem estar lembrado, o que está escrito em sede do programa de governo, que foi aquilo que tem orientado a nossa função, foi diferenciar o que são medidas no médio e longo prazo e, portanto, no que diz respeito à eventual alteração do regime geral de acesso, passado 40 anos da introdução desse regime, mas o que diz o programa de governo, vamos avaliar a situação. E, portanto, pedimos ao grupo para avaliar a situação e iremos abrir um debate público. Não há o compromisso de alterar o regime, até porque acreditamos que só deve ser feito com um consenso muito alargado na comunidade portuguesa. Pelo contrário, ou em complemento a esta questão que eventualmente temos que discutir, estamos a trabalhar com o grupo de acesso em medidas a curto prazo. E aí o que é que está a ser feito? Por um lado, a abertura e o incentivo aos TESPs e aos cursos curtos, porque a principal facilidade que hoje temos de abrir e de alargar o número de estudantes no ensino superior tem a ver com atrair para o ensino superior aqueles que optaram nos seus 15 ou 16 anos pelo ensino profissional. Porquê? Porque 90% dos estudantes que têm o chamado perfil científico, ou, portanto, a via mais tradicional do ensino secundário, cerca de 90% ingressam no ensino superior. Onde há o maior gap, efetivamente, naqueles que têm optado de uma forma crescente pelo ensino profissional, porque é ao contrário, apenas 13% no último ano ingressaram no ensino superior. E, portanto, estamos a tentar fazer isso com medidas que facilitem o acesso desses estudantes ao ensino superior, ligando o ensino politécnico mais em redes de interação com o ensino secundário. Ainda ontem estive no distrito de Setúbal, no Politécnico de Setúbal, onde há uma rede formada com as 38 escolas do ensino secundário, efetivamente orientada para esse processo. E, portanto, estamos a diferenciar o que são as medidas a médio e longo prazo no que respeito ao que está estipulado no programa de governo de avaliar o regime de acesso com medidas no curto prazo, já para o próximo ano letivo, para tentar, efetivamente, garantir a abertura do acesso a esse ponto. E isto é algo que nos deve orientar a todos como coletivo e para além de qualquer questão partidária que possa surgir, é uma obrigação e um esforço da sociedade portuguesa alargar a penetração no ensino superior, não apenas nos jovens, porque estes que entram hoje com 20 anos já não vão contribuir para as estatísticas, obviamente, em 2020, e também para isso, por isso, abrir as formações superiores vocacionais também no ensino politécnico, que nos parece mais adequado para penetrar nestes âmbitos da população. É também neste sentido que eu e agradeço os comentários sucessivos que a deputada Ana Rita Bessa tem feito ao texto que apresentei no Conselho Nacional de Educação, onde efetivamente expus esta questão da abertura da base social do ensino superior como uma questão crítica hoje ao ensino superior, juntamente com a diversificação do ensino superior. E posso descansar mais uma vez a deputada Nilza, penso eu, que, Ana Virgínia, Maria da Lopes, penso que já tinha respondido, que efetivamente não houve qualquer compromisso, nem em Leiria, nem em qualquer zona do país, para abrir o regime de graus e diplomas. E, obviamente, o que nós dissemos é que, se há essas dúvidas, deve ser diálogo, deve ser dialogado na comunidade académica e científica, e porquê que deve ou não deve, mas, como sabemos, esse processo está particularmente instituído em Portugal ao nível quer do regime jurídico do ensino superior, quer da lei de bases de educação. Pelo contrário, o que nos tem orientado a nossa reflexão e orientação é numa diversificação construtiva e participada do ensino superior, valorizando sobretudo a atividade de investigação e desenvolvimento no ensino politécnico. A investigação é para todos e o nosso objeto é, obviamente, que isso seja consagrado, quer num ou noutro regime, valorizando e diversificando as características endógenas e ligação ao território, quer dos politécnicos, quer das universidades, e por isso estarmos a trabalhar de uma forma crescente também e progressiva, quer com a Beira Interior, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a Universidade de Évora, com a Universidade do Algarve, e as universidades mais longe dos centros urbanos, que obviamente, com quem obviamente temos trabalhado sobretudo na captação de fundos comunitários e de programas específicos, nomeadamente de âmbito mobilizador, e por isso ações concretas, quer ao nível de Trás-os-Montes e Alto Douro, quer ao nível da Beira, quer ao nível da Covilhã, onde obviamente percebemos a necessidade de ter programas específicos para a dinamização da atividade docente e de investigação nessas áreas. É também neste sentido que eu gostaria de fazer uma intervenção final e relembrar esta comissão que hoje fazendo, ou que este ano fazendo 10 anos da avaliação da OCDE em 2006, que vamos começar em setembro com o processo da avaliação das avaliações feito pela OCDE, mas também vamos começar em setembro a nova fase da avaliação pela Agência de Avaliação e Acreditação. Como sabem, e como foi aqui garantido na última audição, completámos o Conselho de Curadores da Agência de Acreditação, garantindo a sua independência, e obviamente abrimos o debate em sede também do Conselho de Reitores, do Conselho dos Politécnicos e da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Privado, para melhor debatermos o que será a próxima fase de avaliação, pela primeira vez a avaliação institucional e, pela segunda vez, a avaliação dos cursos que se vai iniciar no próximo ano letivo. E esse foi o debate que abrimos, quer em sede do Conselho Nacional de Educação, quer trazendo, pela primeira vez nos últimos anos, à mesma mesa, a Agência de Acreditação, o CRUP, o CSISP e a APESP, e é nesse sentido do debate e no diálogo, também com os sindicatos, e muito me apraz hoje termos aqui também na audiência representantes sindicais, com quem temos tentado esforçar este clima de debate e confiança. Há outras medidas, no âmbito, nomeadamente, do esforço de tornar o conhecimento público, e eu pedia à Sra. Presidente para passar a palavra à professora.
Sr. Presidente, muito obrigada. Percorrendo então essas questões, começando talvez por uma que ficou de há pouco, de mais ciência, menos burocracia, são várias as medidas que estão a ser implementadas, procurando ser sintética para além daquelas que estão inscritas no Simplec, porventura aquelas que terão efeitos mais diretos e estruturantes, têm a ver com a implementação do estudante ID, com um identificador para o estudante, que contribuirá e muito para precisamente podermos acompanhar mais de perto as questões e o percurso dos estudantes, nomeadamente em contexto de abandono, insucesso e mobilidade. Quer o estudante ID, quer o ciência ID, que é o equivalente para o universo da ciência e dos investigadores, estão precisamente a ser discutidos com todas as instituições de ensino superior e a ser integradas nos seus contextos administrativos para que possam também acompanhar este contexto de racionalidade e tem sido muito interessante constatar a adesão e a preparação e o empenho das instituições de ensino superior. O Ciência Vita e o tal currículo harmonizado têm também sido objeto de acerto com todas as entidades, desde a agência A3ES, a ADC, enfim, todos os parceiros, e a expectativa é que este currículo, feitas todas as sugestões, introduzidas todas as sugestões, esteja já ativo no outono. Relativamente a estas questões também na sua relação com o esforço que tem sido feito no sentido precisamente do combate ao acesso, ao abandono e ao insucesso escolar, naturalmente que estamos a acompanhar junto das diversas instituições as estatísticas disponíveis nesse sentido para que precisamente essas dimensões possam ser contrariadas. E possam ser contrariadas em nome desta ciência aberta, uma ciência mais inclusiva, como vimos há pouco. Neste momento, o grupo de trabalho que foi constituído está a finalizar boa parte dos seus trabalhos para uma apresentação de resultados que será no contexto do Encontro Ciência 2016, agora nos inícios de julho. Têm sido lançadas várias medidas e estudos, nomeadamente no plano das revistas científicas, nos contextos de preparação de trabalhos de monitorização, de facto, dos depósitos em acesso aberto. E são várias as instituições que estão a aderir. Ainda ontem, em Bragança, foi assinado mais um regulamento interno junto daqueles que é um dos principais repositórios pelo seu protagonismo em termos de taxas de execução. É evidente que, a par disto, estão os repositórios digitais e esses são um contexto privilegiado, precisamente, para cumprir os propósitos que estão nesta Carta de Princípios e na resolução do Conselho de Ministros. Repositórios que estão também, e uma vez mais saliento a relação que estamos a promover com outros contextos, designadamente com o Ministério da Cultura, porque conhecimento é comum e, de facto, quer bibliotecas, quer arquivos, quer outros espaços onde o conhecimento está incluído e que estão na esfera do Ministério da Cultura, estão a trabalhar connosco em cenários de interoperabilidade destes repositórios digitais e, naturalmente, que estão também a fazê-lo e estamos também a fazê-lo em relação com os repositórios digitais em língua portuguesa e, designadamente, aqueles que estão a ser preparados e no fundo, lançados connosco em países de expressão de língua portuguesa. E são 14 minutos e 59 segundos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora à segunda ronda e começa a deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A matéria que trago hoje, esta audição, relaciona-se com uma questão que se reveste de particular interesse e atualidade para os nossos estudantes durante o caminho que percorrem, nomeadamente no que diz respeito ao seu contacto com o ambiente de trabalho através da realização de estágios. No atual contexto económico, em que os sinais relativamente à criação de emprego são extremamente preocupantes, refira-se a este propósito os últimos dados do Eurostat, que infelizmente demonstram que Portugal apresenta a segunda menor taxa de empregos disponíveis neste primeiro trimestre, apresentando assim um dos piores resultados entre os países da União Europeia. Os estágios curriculares assumem, por isso, cada vez mais um papel preponderante que exige uma profunda reflexão por parte de todos os agentes envolvidos, atendendo a que têm por objetivo a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes em contexto profissional, contribuindo ainda para atenuar os efeitos da transição a efetuar entre a universidade e a esfera profissional. Salientar que estes períodos de formação, para além de criarem uma visão integrada e contextualizada da prática profissional, contribuem ainda para a aquisição de uma maior autonomia na tomada de decisões e resolução de problemas na construção do percurso profissional dos estudantes. De referir também que em diversas instituições do ensino superior, por vezes é proposto aos estudantes a realização de uma simulação empresarial em contexto académico, precisamente motivado pela incapacidade de garantir estágios para a totalidade dos estudantes ao abrigo de formação, recaindo nestes a responsabilidade de procurarem esta oportunidade. E agora, referindo-me concretamente ao apelo que foi lançado por parte do Movimento Associativo Nacional, sugerindo a criação de um grupo de trabalho para a regulamentação das diversas vertentes dos estágios curriculares existentes no âmbito do programa formativo das instituições de ensino superior, gostaríamos de saber qual a receptividade existente face a este repto, nomeadamente no que diz respeito à sua composição e objetivos pretendidos. Muito obrigada.
Excesso de tempo, mas enfim, nos 15 minutos, passava ao deputado Luís Monteiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sabe, Sr. Ministro, que terminou o concurso de acesso à formação específica no âmbito do programa de internato médico deste ano há poucos dias, há cerca de 2 ou 3 dias. E a verdade é que mais um ano consecutivo, centenas de estudantes ficaram fora deste concurso, exatamente porque hoje o Serviço Nacional de Saúde não tem tido, hoje e nos passados anos, não tem tido capacidade para absorver todos estes estudantes. E se é verdade que este problema, na ótica do Bloco de Esquerda, não se resolve com a diminuição do número de escolados, mas sim de um processo diferente no próprio Serviço Nacional de Saúde, é também verdade que, me parece a mim e parece ao Bloco de Esquerda, que este Ministério também tem uma palavra nisso e deve ter um posicionamento e uma ação conjunta junto do Ministério da Saúde para, de uma vez por todas, conseguirmos que este concurso do internato médico dê vagas a todos os estudantes de medicina. E, portanto, é nesse sentido que eu gostaria de colocar essa pergunta ao Sr. Ministro: que medidas e que conversações é que este Ministério já pôde ter, inclusive com o Ministério da Saúde, no sentido de resolver este problema e que para o ano haja um concurso que abranja rigorosamente todos aqueles estudantes e que ninguém fique de fora? Obrigado.
Muito obrigada. Passo à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria colocar só aqui começar por uma preocupação muito concreta relativamente aos técnicos superiores doutorados do LNEG, numa tutela que é partilhada com outro ministério, mas o grupo parlamentar do PCP teve uma audiência com os técnicos superiores doutorados do LNEG e, de facto, há aqui uma preocupação, porque desde 2013 que não há a abertura de concursos para a integração destes técnicos na carreira de investigação científica. Aliás, para minimizar isto, o LNEG ponderou até a aplicação a este da mobilidade intercarreiras, mas isto não se verificou. O que significa que estes técnicos superiores doutorados não estão integrados na carreira de investigação científica. Nós, neste caso específico, estamos a falar de 8 técnicos superiores doutorados, é um número muito residual. A questão que nós queríamos colocar relativamente a estes técnicos do LNEG é se o Governo tem conhecimento desta situação e se há alguma medida que esteja a ponderar a tomar para resolver esta situação destes profissionais. Uma outra preocupação que queríamos colocar também relativamente ao concurso de bolsas individuais da EFCT, é também a desta bonificação que está, pelo menos do que nos foi dado a conhecer, prevista numa bonificação de um valor de cerca de 20%, que nós entendemos que está associada a uma bonificação da mobilidade, porque os candidatos que obtiverem doutoramento numa universidade portuguesa e que pretendam fazer um pós-doutoramento noutro local é que tenham uma bonificação de um valor equivalente a 20%, na pontuação que é atribuída ao critério do currículo pessoal, penso que é assim que está determinado. A nossa preocupação com isto é, de facto, no que pode significar, no que pode contribuir até para um agravamento da precariedade destes bolseiros. Às vezes podemos estar a falar de pessoas que são bolseiros há 10, 12 anos e que têm uma vida pessoal e familiar até estabelecida num determinado local, e que para terem esta bonificação são obrigados, de alguma forma, a fazer este percurso de mobilidade. É uma preocupação que não podemos deixar, faço a redundância aqui registada nesta audição. Muito obrigada.
Peço também com a deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e toda a sua equipa, assim como as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, as universidades portuguesas, ao longo dos anos, foram capazes de mudar, de se adaptar aos novos desafios da sociedade. Contudo, em determinados contextos, em determinadas áreas, ainda há muito por fazer. Falo concretamente do papel da educação à distância no âmbito dos complexos desafios colocados pela comunidade digital, tal como já foi aqui referido anteriormente pela senhora deputada do PCP, mas que o senhor ministro, por falta de tempo, não teve oportunidade de responder. E, por isso, vou reforçar novamente esta questão.
Nós consideramos que urge a necessidade de criar um programa de apoio ao desenvolvimento pelas instituições de ensino superior de uma oferta em educação à distância de qualidade que responda às necessidades do país e que seja internacionalmente competitiva. Ao falarmos de novas metodologias e tecnologias de educação à distância, estamos a falar de políticas públicas que promovem a igualdade de oportunidades, pois a vida das pessoas ao longo dos tempos mudou e exige, assim, novas soluções, novas respostas. A educação à distância traz inúmeras vantagens, desde a melhoria do acesso ao ensino superior, porque se for esta faixa que nos estamos a referir, assim como à formação ao longo da vida, passando até pela inclusão social e digital. Este é certamente um dos grandes desafios da atualidade, mas que urge planear uma estratégia para o setor. E por isso questiono, Sr. Ministro, o que pretende fazer em relação à formação superior à distância de qualidade e, Sr. Ministro, tendo em conta que vivemos num mundo digital, pretende regulamentar o ensino e a educação superior à distância? Se sim, para quando? Se não, porquê? Obrigada.
Passo finalmente à última questão da deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. E corroboro a afirmação feita pelo Sr. Ministro quando disse que a aposta no conhecimento é o nosso compromisso para o futuro. Efetivamente é. E constitui um desígnio nacional, como é óbvio. Só dessa forma nós conseguiremos alcançar patamares de qualificações da população ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo e, do modo particular, da União Europeia, onde estamos inseridos. Isto exige, de facto, um envolvimento de todos, das escolas e das escolas de todos os níveis de ensino, porque esta preparação tem de ocorrer desde a gênese da sua formação, da formação dos nossos jovens, com as instituições de ensino superior, instituições científicas, empresas, a administração pública central, local, regional, entre outras, num debate que se pretende exaustivo sobre o ensino superior, sobre as políticas de ciência e, por outro lado, para além desse debate, uma abertura da base social do ensino superior, atendendo a que nós temos vindo a verificar uma diminuição permanente do número de alunos do ensino superior. Nesse sentido, pergunto, embora algumas destas questões tenham sido já abordadas, é sempre positivo reforçá-las. Um dos principais objetivos de Portugal para 2020 é alcançar a meta dos 40% da população entre 30 e 34 anos terem um grau superior. Questiono, está ao alcance atingir esta, está ao nosso alcance atingir esta meta? Por outro lado, sabendo que há essa redução do número de estudantes do ensino superior, que medidas estão preconizadas no sentido de envolver o maior número de jovens no ensino superior, de os levar às universidades ou a outras instituições do ensino superior? E, para terminar, congratular-me com as medidas que foram assumidas e implementadas, que estão a ser implementadas sobre o programa Mais Ciência, Menos Burocracia, porque a simplificação administrativa é essencial para o mais fácil acesso dos cidadãos aos recursos do ensino superior.
Muito obrigada. Passamos agora ao tempo do Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, se assim o entender, responderem às questões.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez não apenas as questões, mas a forma como foram feitas e a oportunidade também de tentar responder a todas as questões que não foram respondidas até agora. Começando por este aspecto final da deputada Augusta Santos, claro que aquilo que nos orienta tem que ser os compromissos das metas para 2020, são metas, e o esforço que hoje temos que fazer para as atingir é maior que em 2010. Mas, obviamente, são metas que nos devem orientar. Eu diria que a nossa política, em termos genéricos e até usando alguma analogia gráfica, tem sobretudo três processos. Por um lado, como já tinha há 10 anos atrás, alargar a base social do ensino superior e do conhecimento, trazendo mais jovens, e por isso estamos a trabalhar no alargamento da ação social escolar, no alargamento das formações curtas e na dignificação do ensino politécnico e, a partir do próximo ano letivo, no relacionamento entre o ensino politécnico e o ensino profissional. Por outro lado, abrir e elevar o topo do nosso sistema de conhecimento, dignificando as carreiras científicas. E por isso a prioridade que demos ao emprego científico e a um novo regime legal do enquadramento científico, necessariamente também àquilo que é o reforço da atividade, quer de avaliação, quer de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E nestas duas dimensões, de alargar a base social de apoio, aumentámos a dotação na ação social escolar e em crescer e puxar o topo do sistema de conhecimento, como sabe também, conseguimos aumentar ainda a dotação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em cerca de 4% e a execução é bem clara. Mas para além destas duas medidas, estamos também a tentar diversificar o sistema e alargar o nível de intermediação também com o sistema privado e também com o sistema social e o sistema cultural e artístico e, por isso, a abertura de um conjunto de mecanismos que facilitem arranjos colaborativos, que facilitem programas mobilizadores e que dignifiquem cada vez mais as instituições de intermediação na sociedade portuguesa entre o que é a investigação básica, a investigação aplicada e a apropriação social do conhecimento. Eu, neste sentido, gostaria de retomar, sobretudo, as perguntas iniciais, nomeadamente da deputada Margarida Mano, sobre os grupos de trabalho, que penso que são muito importantes. Eu já falei no grupo do acesso, que concluirá as suas tarefas até ao final de junho e que, com quem temos reunido, sobretudo também com a Comissão Permanente do CRUP e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, para efetivamente orientarmos ações específicas no curto prazo para o acesso e, sobretudo, a dignificação daqueles que escolheram o ensino profissional. Segundo, o grupo de trabalho que tem trabalhado ao nível da avaliação científica, e penso que o resultado do concurso e do regulamento das bolsas já é resultado desse esforço. Devo dizer que, em relação à intervenção que foi feita sobre a mobilidade, duas questões. Por um lado, a bonificação dos doutorados da mobilidade em universidades tem apenas um fator de 8%, não é o fator crítico. Agora, todos os diagnósticos internacionais suscitem e promovem a necessidade de estimular a mobilidade, sobretudo entre o doutoramento e o pós-doutoramento. E por isso, isto é um pequeníssimo incentivo à bonificação da mobilidade entre jovens investigadores nas instituições e nas universidades portuguesas. É um pequeno estímulo a essa mobilidade que a todos, penso, fará bem e será de salutar. No entanto, o mais importante são as regras que dão particular ênfase à análise do currículo próprio do investigador, às condições de acolhimento e ao plano de trabalho. E esse é resultado já do esforço de consulta sistemática à comunidade científica através do grupo de trabalho da avaliação. O grupo de trabalho de execução orçamental, já aqui demos, tem feito um trabalho particularmente inédito no que é a corresponsabilização das instituições, nomeadamente no controlo à execução orçamental. Posso-vos dar dois exemplos claros que mostram o trabalho feito também em colaboração com o Ministério das Finanças. Por exemplo, o Instituto Politécnico de Santarém, que tinha problemas críticos e que neste momento está a alterar significativamente a sua execução orçamental face a este exercício de contínua monitorização, como também o Instituto Politécnico de Porto Alegre. temos que respeitar a especificidade e as complexidades da gestão orçamental nestas instituições, sobretudo mais longe dos centros urbanos e, por isso, mais afetadas pela queda de estudantes. Nunca é tarde recordar que, quando olhamos para os últimos 5 anos, o ensino superior português perdeu 50 mil estudantes, 30 mil no ensino privado, 20 mil no ensino público, dos quais 15 mil no setor politécnico e 5 mil no setor universitário entre 2010-11 e 2014-15. E por isso é esse combate a estudar mais, o combate a trazer o esforço coletivo de mais jovens, de mais famílias para aprender, que estamos particularmente envolvidos, também olhando para a execução orçamental daquelas instituições que foram mais afetadas, não apenas do ponto de vista de fiscalização, mas sobretudo do ponto de vista de os ajudar a atrair fundos, nomeadamente os fundos comunitários. E por isso, naqueles acordos que foram aqui referidos, estamos a trabalhar com o coletivo dos politécnicos e com o coletivo das universidades, não num espírito de fiscalização, mas num espírito de corresponsabilização dos coletivos e de ajuda. Eu desde já devo tranquilizar a deputada Ana Virgínia Pereira que aqueles contratos que teve acesso não são com certeza a proposta do Ministério para este tipo de contratação. Urge a nós responsabilizar a contratação, a dignificação da carreira académica, e isso já o conseguimos fazer, pouco, mas já o conseguimos fazer com a norma impressa pela primeira vez nos últimos 5 anos no articulado do Orçamento de Estado, que possibilita pela primeira vez, como disse, a contratação. É pouco, mas foi um passo significativo, e estamos agora com o diploma do emprego científico e esperamos abrir em muito breve também as questões já aqui trazidas tão bem por alguns dos deputados quanto ao regime transitório no regime politécnico. Falando para o Politécnico, gostaria de vos referir a pergunta que me foi feita sobre o grupo de trabalho do ensino politécnico. Antes de mais, a ação de valorização nas regiões, nas autarquias, nos atores locais do ensino politécnico. Ainda ontem eu estive no Politécnico de Setúbal, reunido com todas as associações industriais e os principais atores empresariais, mas também sociais ao nível de organizações não governativas, e o poder local, e também a Secretaria de Estado, Fernanda Rolo, teve em Bragança outras ações. Temos, de facto, dedicado grande parte da nossa ação em medidas de proximidade, de relação de confiança entre atores locais e uma rede importante que Portugal tem que ter e tem que valorizar. Mais uma vez, não temos instituições a mais, temos estudantes a menos, e é com um trabalho sistemático, de rotinas diárias, de criar essa confiança que temos trabalhado, e foi essa a missão que demos, em primeiro lugar, ao grupo que está a trabalhar no setor politécnico. Por exemplo, já instituímos o Fórum Politécnico, que teve a primeira realização temática no setor das escolas agrícolas, porventura o setor mais afetado pela crise financeira e mais afetado pela queda de estudantes, e juntamente com o INIAVE estamos a lançar uma rede de experimentação com as 8 escolas agrícolas para reforçar efetivamente a ligação aí. O primeiro Fórum Agrícola foi realizado ainda durante a OVBEJA, exatamente nesse esforço. Já realizámos um segundo fórum, nesse caso com a presença da Secretária de Estado, na área do turismo, e agora realizaremos outros na área do desporto, em áreas específicas da reabilitação, de forma a valorizar ações específicas do Politécnico junto de atores locais. É pouco, é muito, é um esforço contínuo e diário que estamos a fazer, de visitas, de trazer atores para melhor dignificar a valorização. Em paralelo, trabalhamos com todas as comissões de coordenação regional e, pela primeira vez, vamos abrir ainda até ao verão o primeiro concurso para estimular atividades de investigação baseadas na prática, seguindo aquilo que de melhor se faz no ensino politécnico na Europa. Eu gostaria de comentar a intervenção da deputada Joana Mortágua, que faz sempre umas intervenções particularmente oportunas, para, infelizmente, não concordar com aquilo que disse. Não podemos ter a ilusão que, alterando os nomes, alteramos a prática. O que nós queremos é ter um bom ensino politécnico e valorizar o ensino politécnico. Hoje, por exemplo, noutras sociedades, nomeadamente anglo-saxónicas, na Holanda, são as Hochschulen mais valorizadas, são as Fachhochschulen na Alemanha. E, por isso, não podemos iludir que é mudando o nome de uma instituição que valorizamos o conteúdo intrínseco e a sua aproximação ao território. É, pelo menos, é pelo contrário, trabalhar com elas. E por isso eu tenho tentado esforçar. O nome Politécnico é um bom nome e não é pegar no nome que vamos valorizar ou não a relação e a proximidade desse tipo de instituições que são únicas. E um bom Politécnico não é uma universidade, nem uma má universidade, é um Politécnico. Um bom Politécnico deve ser um melhor Politécnico ainda. Uma má universidade tem que se transformar numa boa universidade. Portanto, o nosso esforço é termos não apenas um sistema binário, mas um sistema verdadeiramente diversificado, com mais estudantes, com mais responsabilidade social, com mais dignificação daquilo que é aprender e conhecer, porque esse é o nosso designo para o futuro. E, portanto, não vamos tocar nos nomes, até porque isso não está no programa do Governo, vamos trabalhar com as instituições para as dignificar no seu espectro respectivo de atuação. Temos ainda o Grupo de Trabalho das Competências Digitais, onde temos sobretudo atuado ao nível, mais uma vez, da dignificação dos cursos de formação curta. A prioridade tem sido dada aí, nomeadamente com o tecido produtivo e as empresas na área digital, porque é, porventura, as áreas onde há o maior gap entre a oferta formativa e a procura pelos mercados, e por isso o aumento já verificado no número de cursos, de formações cursas oferecidas, e esperemos continuar esse esforço ao nível da formação especializada de mestrados, quer em universidades, quer sobretudo em politécnicos. Ainda ontem, em Setúbal, reunimos com as principais empresas na área digital, por exemplo, o Grupo Everis, em Castelo Branco, com a Antral no Fundão, e com outras instituições, nomeadamente a IBM e as grandes empresas de tecnologias de informação, para tentar conjugar o esforço entre as instituições de ensino superior e o tecido privado para melhor reorientar essa área. Temos ainda o Grupo da Ciência Aberta, que a Secretária de Estado já falou, e o Grupo das Necessidades Educativas. E, portanto, estes grupos são formas de criar confiança no sistema, de trazer diferentes atores. Em todos os grupos, temos ou não temos estudantes? Temos quando era necessário, mas temos a certeza que todos os grupos estão a reunir-se com os estudantes, a praxe-me aqui também ter alguns estudantes na sala, e não é necessariamente por participarem nos grupos ou não participarem nos grupos que os estudantes são ou não são ouvidos. Claro que temos que ouvir estudantes, claro que temos que nos preocupar, sobretudo, pela dignificação da vida estudantil e, sobretudo, para trazer mais estudantes para o ensino superior. E essa, a pergunta que me foi feita, é a principal pergunta que vamos lançar ao Conselho Coordenador do Ensino Superior, que, como sabem, nos termos da lei, tem apenas funções de consulta. E, portanto, lançámos duas principais questões: alargar a base social do ensino superior, como fazê-lo, nomeadamente em ligação ao tecido típico hoje, ou aos estudantes que optam pelo ensino profissional, porque está aí o nosso principal foco de atenção, mas também como melhor diversificar e dignificar os diferentes tipos de ensino superior. E por isso, estudar mais é aquilo que nos deve orientar à ação política no futuro, trabalhando com os atores, quer do sistema em si, mas também adquirindo confiança na sociedade portuguesa de uma forma geral. E a nossa prioridade que demos ao emprego científico vai ser claramente consagrada no futuro próximo. apraz-me nos últimos 5 segundos de convidar, certamente, todos os deputados a participarem o mais ativamente possível na Convenção Nacional, que vamos retomar após 5 anos de esquecimento. O Censo 2016 passará em Lisboa, na FIL, entre 4 e 6 de julho, reunirá mais de 3 mil investigadores e um conjunto largo de empresas, atores sociais, organizações não governamentais. Certamente haverá uma sessão particular com os deputados, mas muito nos apraz trazer o envolvimento de todos e também desta Comissão naquilo que é um contacto direto de proximidade com investigadores e uma oportunidade para falarem, para dialogarem e para questionarem os próprios investigadores e líderes das instituições científicas. Muito obrigado.
Nós agradecemos a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado e depois vamos continuar a reunião nos pontos que faltam, acompanhando-a à porta com muito gosto.